Senhoras e senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião, agora com audição a requerimentos do PS e do PSD. Temos connosco o IPMA, a DGRM, a ASAI, a DOCA Pesca e mais tarde o ICNF. Foi também introduzido depois o ICNF também. Queria agradecer muito a estas entidades, pedir-lhe desculpa porque não poderem estar todos aqui nesta linha da frente, mas os lugares são demasiado pequenos, poucos para tantas personalidades. Agradeço imenso. Esta reunião, a audição, terá a palavra primeiro os partidos que deram origem a esta audição, portanto, os proponentes dos requerimentos, o Partido Socialista e o PSD, e depois temos 5 minutos para as diversas entidades. E sem mais demora, ia dar a palavra ao representante do Partido Socialista, o senhor deputado António Mendonça Mendes, para apresentar o requerimento. Senhor deputado, até 2 minutos, faça favor, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queremos começar por agradecer a presença de todas as entidades e dar uma explicação breve de que a preocupação que temos tido aqui na Comissão da Agricultura, e em particular também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem sido com toda a problemática associada à apanha de bivalves no estuário do Tejo, que tem múltiplas dimensões, quer dimensões de saúde pública, quer dimensões económicas, quer dimensões migratórias, quer dimensões de segurança pública, e que é nesse âmbito também que se enquadra esta audição. Mas esta audição tem um tema muito específico que tem a ver com as notícias vindas a público de 348 pessoas em diversos países europeus que terão sido tido necessidade de tratamento hospitalar na sequência da intoxicação, precisamente pela ingestão de bivalves apanhados no Tejo e, provavelmente, de maneira ilegal. E nós temos relatórios, desde o relatório do próprio Ministério Público, relativo à fraude no sistema de monitorização de bivalves, até relatório da Polícia Marítima sobre a dimensão económica da apanha ilegal de bivalves do Tejo, mas acho que aquilo que se impõe nesta audição é de falar sobre o funcionamento do nosso sistema de monitorização sanitária das zonas de produção de bivalves. Porque, coexistindo com a apanha ilegal, existe uma atividade regulada e essa monitorização sanitária e a forma como estamos a executar é muito importante, e por isso temos aqui todas estas entidades para que a Assembleia da República possa perceber se está ou não detectada alguma falha e se, em particular, aquilo que veio a público, que existe uma fraude organizada no sistema de monitorização de bivalves, se é algo que os senhores podem confirmar ou podem deixar o Parlamento mais descansado. E, portanto, para terminar neste breve enquadramento, como dizia, nós estamos todos empenhados em tentar encontrar uma solução para o regresso à normalidade no estuário do Tejo, mas antes de apreciarmos a questão de fundo, há este tema muito particular, que é um tema que causa alarme, tem um enorme dano reputacional para o país e ainda pior, coloca em risco a vida de pessoas. Neste caso, tivemos 348 pessoas com intoxicação derivada do consumo destes produtos, aparentemente por uma existência de uma falha no sistema de monitorização sanitária. Falha essa que pode consubstanciar uma fraude, e penso que seria importante falarmos um pouco esta tarde sobre o tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra a Sra. Deputada Sónia do Reis, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados presentes e cumprimento também as diversas entidades que gentilmente acederam ao nosso pedido. Relativamente à situação da apanha ilegal da ameixa japonesa no estuário do Tejo, e face à necessidade de perceber a dimensão do problema, é importante escutar-vos, porque possamos ter um contributo importante para entender porque chegámos ao ponto a que chegámos. Este problema não caiu do céu, este problema põe em causa a segurança do consumidor e é importante agir. E agir com determinação em medidas concretas, em articulação e conhecimento de causa. O Governo já está a agir, mas importa também conhecer as causas e importa escutar quem sabe e que sabe explicar a dimensão real do problema. Uma coisa é certa, nós temos todos o dever de trabalhar para garantir a segurança dos cidadãos e fazer com que a saúde pública seja uma prioridade. Portanto, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou este requerimento, nomeadamente no sentido de também ter aqui connosco a representação do ICNF, para que todos possamos escutar as vossas posições, as vossas sensibilidades, e a todos resta-me agradecer a vossa presença em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, senhora deputada. E vamos dar agora a palavra às entidades aqui presentes. Foi convocado o Sr. Diretor Regional da Conservação da Natureza, mas temos connosco, que está connosco e que é vogal do Conselho Diretivo, mas está também com o Sr. Presidente, que tem que se ausentar, estava na Assembleia e noutra reunião, e fez questão de vir aqui. Portanto, se não se importam, começávamos por ele, dispensávamos e depois ficávamos com o Sr. Diretor Regional, que é também Vice-Presidente do Conselho Diretivo. Então, Engenheiro Nuno Manza, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigado a todos, ilustres colegas das organizações públicas que nos acompanham. Nós, em primeiro lugar, agradecemos a oportunidade. Gostávamos de dar nota que o ICNF tem aqui, apesar de uma intervenção, que é uma intervenção não tão expressiva como outras entidades, é uma intervenção que acaba por estar enquadrada na legislação relativa às espécies exóticas invasoras. Depois aqui o meu colega, Dr. Carlos Alquerque, que acompanha a área da conservação da natureza no Instituto, poderá depois dar mais alguma informação mais detalhada, mas não queria deixar de vos dar aqui nota de que, acompanhando nós as questões relacionadas com as espécies exóticas invasoras, nós temos tido uma intervenção coordenada com, aliás, penso que com praticamente todas, se não com todas, com quase todas as entidades que estão aqui representadas hoje, e elas naturalmente deram nota disso também, e não apenas no caso da ameijoa japónica ou da ameijoa japonesa, aquilo que está a acontecer, e eu pedi ao Sr. Presidente a amabilidade de nos permitir de fazer esta nota inicial, precisamente por esta razão, é porque nós no passado também procurámos em conjunto soluções para outras espécies exóticas invasoras, designadamente espécies com interesse comercial, como pode vir eventualmente a ser aqui o caso desta espécie que está aqui em causa. E, portanto, estamos naturalmente disponíveis para, além do trabalho que fazemos de monitorização, quer diretamente, quer em parceria, estamos naturalmente disponíveis para procurar uma solução que, dentro da lei, permita, naquilo que são naturalmente as nossas competências, porque nós temos aqui uma competência muito limitada, não temos competências em matérias de saúde pública, ou em matérias de comércio ou de regulação, mas tratando-se de uma espécie exótica invasora, o 92-2019 dá-nos a competência, que é partilhada também com outras entidades, mas dá-nos a competência para a intervenção. E, portanto, a nota que gostávamos de deixar é que tem havido muito trabalho feito entre estas entidades, há vários relatórios de monitorização e sempre visto depois de outras notas que seguramente os meus colegas dos outros organismos darão. Queria deixar a nota de que, no caso também, esta situação com uma dimensão diferente, também se colocava no lagostim vermelho de Louisiana, e foi possível encontrar uma solução. É também uma espécie exótica invasora, que tinha também valor comercial, e foi possível encontrar uma solução que garantiu a segurança do ponto de vista da prevenção da invasão de novas áreas, para além daquelas onde ela já ocorria. Foi possível encontrar uma solução, trabalhada entre vários organismos, para procurar uma solução que viabilizasse do ponto de vista comercial a sua a exploração e que ao mesmo tempo garantisse a proteção dos riscos de termos a ameijoa japónica noutras áreas naturais a competir com as espécies autóctones. E, porque essa verdadeiramente é a nossa principal preocupação. E, portanto, eu queria deixar aqui a nota de que, à semelhança de outros trabalhos que temos vindo a fazer em alguns casos complexos, porque há riscos relevantes a serem acautelados, estamos naturalmente disponíveis para continuar a trabalhar com as outras entidades, e depois o meu colega Carlos Alquerque, se entender, depois, se for necessário, poderá dar aqui outras notas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, Sr. Deputado António Mendes...
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Por falha minha, seguramente não acompanhei. O Sr. Presidente do ICNF sairá, mas estará alguém do ICNF para responder. Ah, muito obrigado.
Está quem nós convocámos. O Sr. Presidente do ICNF está por acréscimo, digamos assim, foi um upgrade. E agora vamos passar ao Presidente do IPMA. Sr. Presidente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que me é dada para restabelecer a verdade, esclarecer o que for de esclarecer e, sobretudo, tranquilizar que o sistema está a funcionar perfeitamente. E quero também trazer uma mensagem dos cerca de 40 colaboradores, nomeadamente operadores económicos, que ao longo dos últimos 15 anos têm assegurado o Sistema Nacional de Monitorização de Bivalves, sem os quais o sistema não é mantido. Quero dizer que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, enquanto laboratório de Estado, é o laboratório nacional de referência para os recursos vivos marinhos. Compete não só identificar as zonas que são de exploração, monitorizar essas zonas, mas também declarar se continuam ou não em condições de ser exploradas. Eu gostaria de começar por dizer que solicitámos um relatório à Direção-Geral de Saúde sobre as alegadas contaminações e o resultado à minha frente entre o dia 1 de janeiro de 2023 e julho de 2025, diz o seguinte: no período compreendido foram notificados 7 casos confirmados por E. coli. Em nenhum dos casos foi confirmada de forma explícita a ingestão de bivalves, nomeadamente a meia japonesa no estuário do Tejo. Portanto, as notícias que eram ao lume sobre Portugal são infundadas, não têm fundamento na Autoridade Nacional de Saúde e está por provar a relação de causa e efeito entre uma coisa que é necessário explicar muito bem. Uma coisa são as ameijoas exploradas nas zonas devidamente licenciadas, ou seja, nas zonas identificadas como exploração, nomeadamente, e eu posso mostrar para que os senhores deputados tenham a noção, duas zonas no estuário do Tejo, uma a montante da Ponte Vasco da Gama, outra a jusante. A zona que está explorada é a zona a jusante da Ponte Vasco da Gama. Explica-se de uma maneira muito simples: regimes hidrológicos, regimes de circulação, pura e simplesmente é a hidrografia a funcionar. A análise que é feita pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são análises semanais, quinzenais ou mensais, para que o sistema funcione, estão 37 zonas identificadas no país. Essas 37 zonas que são amostradas com esta regularidade não são possíveis nem passíveis de ser avaliadas sem haver colaboradores externos. Esses colaboradores externos, segundo o regulamento da própria União Europeia, são preferencialmente pescadores, aqueles que são operadores também económicos e principais interessados na garantia da qualidade. Portanto, separemos aquilo que é a pesca legal e devidamente licenciada no estuário do Tejo daquilo que tem sido alegadamente a pesca ilegal e a não licenciada e a comercialização ilegal. E, portanto, esses casos que alegadamente ocorreram no estrangeiro, não está demonstrado em parte alguma que tenham vindo daquilo que seria a zona legalmente explorável. E, portanto, isso é um não caso em termos daquilo que é o sistema de controle de monitorização de bivalves. O Sistema Nacional de Monitorização de Bivalves, ao contrário do que é afirmado, e já agora, em relação à ameijoa japonesa, como o Sr. Presidente do ICN acabou de dizer, e muito bem, é absolutamente legal. Está publicada esta exploração na portaria 1228 de 2010 e desde essa altura que é passível de exploração à ameijoa japonesa no estuário do Tejo. Aliás, ao contrário, e como biólogo devem compreender que sei muito bem isto, e tendo começado a trabalhar no estuário do Tejo em 1978, a quando do primeiro estudo ambiental do estuário do Tejo, a verdade é que uma das melhores formas de combater uma espécie invasora é controlá-la. Portanto, é exatamente ao contrário. Portanto, a exploração desta espécie é também uma forma de controle desta invasora. Seja como for, é de 2010 que é absolutamente legal. Sobre o que é a monitorização? A monitorização, de facto, corresponde a uma operação extremamente complexa que envolve não só os técnicos e os assistentes técnicos e assistentes operacionais do IPMA, mas também um conjunto de 40 operadores que estão devidamente acreditados por nós, têm formação, seguem protocolos e que, para terem uma ideia, ao longo do ano nós realizamos 6 mil análises. Essas 6 mil análises estão acreditadas pelo sistema de 17.025 da International Standard Organization. São auditadas internamente e externamente pela norma 19.011. São auditadas pelo IPAC todos os anos e são auditadas ainda pelo IGAMAOT e pela DGSANTE. E, portanto, nunca esteve em risco, nem temos qualquer registro de não conformidade grave no sistema de medição. E o que eu queria chamar aqui a atenção, mais uma vez, é a indignação dos pescadores, que me foi transmitida, quer em privado, quer em público, por com um caso que, aliás, eu devo acrescentar, a manutenção do contrato com apanhador, chamemos-lhe assim, que data de 2018 e nunca houve qualquer registro de desconformidade. A primeira vez que tivemos registro foi numa reunião com o Ministério Público no dia 11 de dezembro de 2024 e que nos foi pedido para manter o contrato de tal forma a que se pudesse vir a provar que existiria algum ilícito. Portanto, estamos a falar de uma amostra que alegadamente terá sido truncada num universo de 6 mil análises por ano em 34 sistemas. E, portanto, o que verdadeiramente causa alarme público é este tipo de notícias que não têm justificação, não têm sustento técnico nem científico e que não podem provar um nexo de causalidade entre aquilo que alegadamente terão sido essas infecções, esses internamentos, que não sabemos se foi derivado às amêijoas exportadas ilegalmente ou legalmente do Tejo, que não podem ser traçadas se são destas zonas e mais. Ao contrário do que é afirmado publicamente, o IPMA tem mecanismos de double check com espécies indicadoras. Essas espécies indicadoras são recolhidas por agentes do IPMA e nunca mostraram desconformidade em relação aos resultados analíticos, nomeadamente da microbiologia, respeitantes à saúde pública. Ademais, devo acrescentar que a classificação destas amêijoas nesta zona ETJ1, portanto, a jusante. Alguém não gostou do que eu estava a dizer, só pode ser. Mas dizia eu que a classificação, e isto é importante que se saiba, a classificação em A, B e C, quer dizer, em A, os bivalves podem-se comer diretamente. A classificação B, que está distribuída no estuário do Tejo, só pode ser colocada no mercado após depuração, transposição ou transformação. E isto, no que diz respeito ao IPMA, o IPMA não tem capacidade de fiscalização, não é autoridade policial, não é autoridade de licenciamento, limita-se a dizer uma coisa muito simples, em articulação com os outros colegas, que é esta zona está suscetível de exploração, estatuto que é atingido ao final de 3 anos de monitorização contínua e de double check, e se, eventualmente, algum dos parâmetros analíticos, nomeadamente toxinas, microbiologia, das pesadas, etc., dispara fora daquilo que é os parâmetros estabelecidos pelo Regulamento Europeu, e é o Regulamento Europeu e a legislação que é escrupulosamente cumprida. Mais uma vez, quero defender publicamente os pescadores que, ao longo de 15 anos, trabalharam de forma séria e honesta connosco. Um caso isolado não pode deitar abaixo um sistema. É injusto, não é verdadeiro e não corresponde à realidade.
Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua explicação. Fui tolerante, mas achei que o assunto assim o merecia. A sua explicação foi brilhante. E dava a palavra agora ao Sr. Vice-Almirante António Coelho Cândido, da DGRM. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A apanha da ameijoa japonesa no estuário do Rio Tejo desenvolveu-se ao longo dos últimos anos num contexto marcado por fragilidades estruturais significativas, quer ao nível sanitário, quer nos domínios jurídico e operacional. Apesar da relevância económica deste recurso, a sua exploração processou-se num quadro progressivamente desajustado face às exigências legais em vigor, às condições ambientais específicas do estuário e aos padrões de segurança alimentar estabelecidos a nível nacional e europeu. Nos últimos anos tem-se verificado um conjunto de ocorrências de contaminação alimentar, não só em Portugal, mas também em outros países europeus, resultantes da ingestão da ameixa japonesa imprópria para consumo, cuja captura se veio a comprovar ter origem no estuário do Rio Tejo. Aliás, nesta senda, foram sendo registados alertas no âmbito do sistema de alerta rápido para géneros alimentícios e alimentos para animais, envolvendo a ameixa japonesa com origem no estuário do Tejo, designadamente por contaminação microbiológica, bem como por irregularidades documentais associadas ao seu transporte e comercialização. Estas fragilidades acrescem limitações relevantes no controle sanitário da produção. O estuário do Tejo, atualmente, apresenta uma classificação sanitária parcial, com zonas interditas a montante da Ponte Vasco da Gama, como acabou de ser dito, e zonas classificadas como B a jusante, implicando a necessidade de depuração prévia antes do consumo. A inexistência de infraestruturas adequadas e as vulnerabilidades identificadas nos sistemas de monitorização e controlo comprometem a eficácia global do sistema, afetando a confiança institucional e a capacidade de garantir a rastreabilidade e segurança dos bivalves. Competindo à DGRM, entre outras, a atribuição legal de autorizar, licenciar e aprovar as estruturas e atividades produtivas no domínio da apanha marítima, o licenciamento atribuído pela DGRM tem como pressupostos de base um conjunto de fatores de que se destacam a gestão das espécies-alvo, a sua monitorização, a articulação com as demais entidades competentes, bem como a condição ambiental e as condições sanitárias e de salubridade do produto a capturar. Neste contexto, através do despacho número 6 de 2026, deste ano, portanto, foi proibida a captura, manutenção a bordo, desembarque, transporte, detenção e comercialização da ameixa japonesa no estuário do Tejo, bem como a não emissão de novas licenças e a renovação de licenças já emitidas para o ano em curso. Esta decisão administrativa resulta de um conjunto consistente de problemas estruturais identificados ao longo do tempo, como sejam a inexistência de condições que permitam a rastreabilidade do produto, a ausência de centros de pesagem e lotas nas zonas da apanha, a existência recorrente de documentação falsificada ou irregular no circuito comercial, as dificuldades de controlo associadas à apanha ilegal, a inexistência de plano de controlo, a exploração do recurso em zonas contaminadas e, consequentemente, inaceitáveis riscos sanitários e de saúde pública e alimentar. Por último, e reconhecendo a relevância socioeconómica desta atividade, a DGRM está firmemente empenhada em estreita articulação com as outras entidades competentes na criação das condições indispensáveis para o reinício responsável da apanha da ameixa japonesa no estuário do Rio Tejo. Esse processo assenta no desenvolvimento e implementação de mecanismos robustos de rastreabilidade que garantam que todo o circuito do produto, sempre que a sua captura seja legalmente admissível, desde a apanha até ao consumidor final, esteja sujeito a um sistema rigoroso, eficaz e plenamente fiável de monitorização e controlo sanitário, salvaguardando simultaneamente a saúde pública, a segurança alimentar e a confiança dos consumidores. Tudo.
Muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. Inspetor-Geral da ASAI, Dr. Luís Filipe Cardoso Lourenço. Até 5 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, digníssimos representantes aqui das instituições. Aliás, o Sr. Almirante acabou de defender exatamente aquilo que é feito na ASAI sobre esta matéria, a garantia da saúde pública desde a sua produção até ao consumo. Dar nota só que a ASAI neste processo, tal como em todos os outros na garantia da saúde pública e da segurança alimentar, e nesta matéria em específica, fiscaliza estabelecimentos de produção e afinação, centros de depuração e expedição, distribuição, venda e a comercialização ilegal de moluscos bivalves. Ora, isto para sinalizar que efetivamente a apanha não está aqui neste rol de intervenções. E também já foi aqui referido, há uma rede europeia de alerta ao nível da segurança alimentar. Cada vez que um produto é identificado em qualquer um dos países da Europa, onde nos laboratórios acreditados, certificados, esta identificação é comunicada através de todos os países europeus que, correspondente à rastreabilidade, o lote que está inserido no próprio produto, é identificado o país de origem e feita essa intervenção. E temos, efetivamente, diversas comunicações sobre esta matéria, e lançando alguns números para a mesa e para esta discussão, efetivamente, de 125 operadores económicos que foram fiscalizados nos últimos 3 anos, houve lugar a 17 processos crime e cerca de 150 processos de contornação. O Sr. Almirante referiu, os processos de contornação têm a ver com falta de documentação que prove a tramitação do produto, está associado a falta de condições dos próprios locais de manuseamento deste tipo de géneros alimentícios, tendo sido apreendidas cerca de 20 toneladas de produto. Isto é uma matéria que já há longos anos tem sido trabalhada em parceria, nomeadamente com a Polícia Marítima e com a Guarda Nacional Republicana. Contabilizamos aqui mais do que uma dezena de operações conjuntas, pelo facto de ser efetivamente uma preocupação de todos esta matéria da segurança alimentar relativamente à situação da ameixa japónica. Relembro que podemos todos estar perfeitamente conscientes relativamente ao sistema em si, relativamente ao sistema alimentar. É algo que é muito controlado, há muitas operações sobre esta matéria, mas tem havido algumas dificuldades que eu queria também trazer. E estas dificuldades, em termos operacionais, têm a ver com o facto de são produtos que não podem ser destruídos, não podem ir para aterro sanitário de forma como é um resíduo urbano, têm que ser tratados pelo facto de serem produtos classificados com categoria 2 de subprodutos. Isto é, há um custo associado a este tratamento. Custo esse que atualmente recai sobre as entidades que fazem esses processos, no caso a ASAI e a Polícia Marítima. Facto, este facto tem trazido também algumas situações de dificuldade no processamento e no resultado que os tribunais têm dado a estas matérias. E a legislação certamente acompanha as necessidades da segurança alimentar e esta não é exceção. Para terminar a minha intervenção, dar nota que houve várias reuniões que tenham sido promovidas pela autarquia, foram promovidas pelo Ministério Público e foram promovidas por várias das entidades que aqui estão, e a falsificação de documentos. A falsificação, quanto à origem, tem sido detectada nestas operações. Isto quer dizer que não estamos, por vezes, certos que o produto tenha a origem que o documento diz que tem. E só por esse motivo, havendo indícios, há uma intervenção direta das autoridades. Por isso, esta validação de que efetivamente o produto tem uma origem que diz que tem, nem sempre é possível processualmente e em termos de investigação validar, não quer dizer que isso não dê lugar aos correspondentes processos de crime e contorno nacional mediante a situação que estamos na presença. E muito obrigado.
Muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. Diretor-Geral da Autoridade Marítima e Comandante-Geral da Polícia Marítima, Vice-Almirante José Nuno dos Santos Chaves. Faz favor, tem até 5 minutos.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Eu gostaria de começar por centrar-me naquilo que é o papel da Polícia Marítima enquanto órgão de polícia criminal e onde é que se situa a sua ação. A nossa ação neste domínio situa-se essencialmente na primeira fase do processo. Qual é que é a primeira fase do processo? Portanto, é a captura, o primeiro transporte e o armazenamento. Nós temos normalmente operações dirigidas, portanto temos operações específicas e que são pré-planeadas e nessas situações nós contamos com a colaboração de todas as outras entidades que têm competências na matéria, nomeadamente a ASAI. Ainda no dia 27 de março passado fizemos uma operação conjunta onde capturámos cerca de meia tonelada desta amêijoa. Também 9 indivíduos foram detidos, 5 embarcações e 3 viaturas. E, portanto, isto são um tipo de intervenções que fazemos com alguma regularidade e que são pré-planeadas. Para além destas intervenções, fazemos operações de rotina. Nós, enquanto Polícia de Especialidade, temos competências em todos os espaços marítimos sob soberania e jurisdição nacional e, portanto, fazemos vigilância e fazemos fiscalização e, naturalmente, quando deparamos especificamente com algum tipo de atividades ilícitas, nós, a nossa intervenção. Há aqui a referir que, de facto, muitas das vezes há situações que podem e devem ser melhoradas e eu refiro-me aqui especificamente ao que disse aqui o diretor da ASAI, que tem a ver com a destruição do material apreendido. Ou seja, é uma destruição que é feita e que deve ser feita de acordo com a lei por incineração. Em termos redondos, a incineração é um processo que é oneroso, que é caro. Caso não seja feita a incineração ou por não haver disponibilidade, muitas vezes as incineradoras não estão disponíveis para fazer isso, ele tem que ser armazenado, tem que ser congelado. Portanto, nós, enquanto órgão de polícia criminal e enquanto primeiro interveniente neste tipo de atividades, não temos essa capacidade. E, portanto, eu julgo que seria um processo que poderia ser melhorado. A outra situação que também já foi aqui referida tem a ver com a restabilidade do processo, ou seja, nós muitas vezes temos documentos que não são totalmente eletrónicos e perante uma fiscalização às vezes denotamos que há alguma fraude nesses produtos. No entanto, de acordo com o que disse o Sr. Diretor-Geral de Recursos Marítimos, desde janeiro há uma proibição total, seja da captura, seja do transporte, e isso naturalmente que nos tem facilitado a nossa intervenção, porque a partir do momento em que detectamos qualquer tipo de amêijoa em transporte ou na própria captura, está automaticamente perante uma atividade que não é permitida por lei. Finalmente, e eu gostaria também de referir este aspecto, que não é, isto já foi referido também, não é um problema único, exclusivamente policial. Isto é um problema que é mais abrangente, é um problema social. Nós sabemos que estas pessoas que se dedicam e que são feitas na apanha da amêijoa vivem provavelmente e possivelmente, e quase certeza, em condições muito degradadas. É um problema que já foi também referido aqui várias vezes de saúde pública. É um problema de imigração ilegal e, portanto, a solução para este problema, segundo o meu ponto de vista, passa por uma ação coordenada das várias entidades. Naturalmente que nós temos processos de coordenação e eu especificamente falo na minha parte, que é a parte da ação policial, e isso fazemos essa coordenação, mas depois a montante ou a jusante, como se quiser dizer, temos todo um conjunto de ações que também têm que ser trabalhadas. Para terminar, refiro também que isto não é um problema, naturalmente, exclusivamente nacional, ou seja, nós, enquanto órgão de polícia criminal, fazemos as investigações criminais e colaboramos com outras polícias, com outros países, porque não se limita ao nosso espaço e a apanha desta amêijoa, muitas vezes de forma ilegal, não se limita e não fica no território e há aqui uma questão transnacional que extravasa as nossas fronteiras. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora, para concluir esta ronda, tem a palavra o Sr. Presidente da DOCA Pesca, Afonso Oliveira. Faz favor, até 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Uma nota prévia, se me permitem dizer-vos que para mim é um gosto estar nesta casa, onde estive muitas vezes, muito tempo, algum tempo, mas desta vez com uma missão diferente e, portanto, estou cá com gosto. Estou cá eu, está também a Administração da DOCA Pesca, que está comigo também. O Dr. Márcio Paz, o Dr. Isabel Esteves estão aqui comigo também e, portanto, o tema é muito relevante para estarmos cá todos. Tenho aqui uma pequena nota, uma pequena intervenção inicial escrita e vou lê-la, se me permite, Sr. Presidente. A DOCA Pesca é uma entidade do setor empresarial do Estado, detida 100% pelo Estado e tutelada pelo Ministério da Agricultura e Mar e pelas Finanças. Tem a seu cargo no continente português o Serviço Público da Prestação de Serviços de Primeira Venda de Pescado, bem como o apoio ao setor da pesca e a gestão dos portos de pesca. Pelas suas características, a Toca Pesca está territorialmente dispersa pelo Portugal continental e está sediada em Lisboa. No território tem uma estrutura de 5 direções, de Portos e Lotas, Norte e Matosinhos, Centro-Norte, Centro, Centro-Sul e Algarve. É importante, nesta audição, começar por esclarecer de forma inequívoca que a Toca Pesca não é uma entidade de fiscalização sanitária nem ambiental. A nossa missão, como referi anteriormente, está centrada na primeira venda de pescado, em lota e atividades conexas, na administração dos portos de pesca e no apoio ao setor. Atuamos dentro de um quadro legal bem definido, em estreita articulação com as autoridades competentes. A eventual entrada de ameijas contaminadas no circuito comercial não resulta de falhas dos processos da Toca-Pesca, mas sim, muito provavelmente, como já ouvimos aqui hoje, de práticas ilegais que ocorrem fora dos canais oficiais, nomeadamente na apanha clandestina e na comercialização paralela. A Toca-Pesca opera precisamente no sentido oposto. Promovemos circuitos transparentes, rastreáveis e regulados. Cada produto que entra nas nossas lotas está sujeito a regras, registros e controle documental que visam garantir a sua origem e conformidade. De acordo com a lei, a primeira venda de pescado fresco é obrigatoriamente realizada em lota. Os estabelecimentos de primeira venda de pescado, as lotas, são responsáveis pela comercialização do pescado, incluindo o seu controlo, registro e a verificação da sua qualidade alimentar. Assim, o pescado transacionado em lota constitui um produto que cumpre rigorosamente as regras de rastreabilidade e as melhores práticas de alimentar, respeitando a sazonalidade de cada espécie, períodos de defeso, os tamanhos mínimos, as cotas de pesca estabelecidas, os limites máximos diários ou anuais de captura por embarcação, entre outras, preservando os estoques e garantindo a sustentabilidade dos recursos. No que se refere à pesca apiada, exercida sem recurso a embarcações, os titulares de licença de apanhador de animais marinhos e de pesca apiada podem realizar a venda de pescado capturado diretamente ao consumidor final, a estabelecimentos comerciais retalhistas que o abasteçam ou unidades licenciadas para a transformação de produtos de pesca sem necessidade de passagem pela lota. Não obstante, estes profissionais mantêm a obrigação de apresentar, junto dos serviços da Toca Pesca, os duplicados das notas de venda referentes à produção, em modelo aprovado pela DGRM, devidamente acompanhados os montantes referentes aos descontos e contribuições para a Segurança Social e taxa de registro. Esta documentação deve ser entregue à Toca Pesca no prazo máximo de 15 dias, a contar da data da sua emissão. A Toca Pesca desempenha um papel fundamental como entidade intermediária nos setores das pescas, assegurando a retenção e a subsequente entrega das contribuições para a Segurança Social, incluindo os regimes de venda efetuados fora de lota. No âmbito das suas competências, a empresa é responsável por canalizar os montantes relativos às contribuições e cotizações para o Instituto de Gestão Financeira e Segurança Social, cumprindo rigorosamente o prazo legal estabelecido até ao dia 20 do mês seguinte ao do pagamento. No que concerne à contagem do tempo de serviço, o sistema assenta nos dias de trabalho efetivo decorrentes da atividade de descarga. Importa ainda sublinhar que o exercício da venda fora de lota não é discricionário. Está sujeito à autorização prévia por parte da DGRM e esta exceção aplica-se, regra geral, às zonas geográficas onde não existam estabelecimentos de toca pesca ou a determinadas artes de pesca específicas como a arte de chávega. Se olharmos para os dados estatísticos da toca pesca, relativamente às vendas da ameijoa japonesa nos últimos 10 anos, podemos retirar algumas conclusões. Tenho aqui uma informação, não dá para apresentar, mas tenho aqui os dados. Mas vou só dar aqui algumas notas que me parecem relevantes. Em 2016, registramos cerca de 1,5 milhão de euros. Em 2016, foi 1,5 milhão de euros cerca de vendas registadas. Em 2024, 3,9 milhões. Em 2025, uma redução para 2,8 milhões de euros. São estes valores que estamos a falar. Dei só aqui 3 dados, mas tenho os dados todos aqui na minha mão, se necessitarem, sobre os últimos 10 anos. Em 2025, as vendas em volume reduziram acentuadamente face a 2024, de 1,5 milhão para 837 mil quilos, redução de 44%. Apesar disso, o preço médio da ameijoa japonesa cresceu em cerca de 30%, de 2,60 para 3,39 em 2025. Isto são dados oficiais da estatística da Toca Pesca, como sabem. A Toca Pesca faz o processo estatístico todo do peixe pescado em Portugal, e, digamos assim, em Portugal continental, e a informação estatística sai da Toca Pesca e esta informação é fidedigna. Não temos dúvidas em afirmar que quanto mais produto transitar pelos canais oficiais, maior é a segurança para o consumidor. O verdadeiro risco está nos circuitos paralelos que escapam a qualquer tipo de controle institucional. Por isso, devemos concentrar os esforços no combate às práticas ilegais que minam todo o sistema, criam riscos muito elevados para a segurança alimentar, retiram rendimento aos pescadores e comprometem o seu futuro. A DOCA Pesca tem sido e continuará a ser, por todas as razões já referidas, uma aliada ativa das autoridades. Sempre que surgem indícios de irregularidades, colaboramos prontamente, disponibilizamos informação e reforçamos os nossos procedimentos internos dentro das competências que estão atribuídas. Senhor Presidente, vou já terminar, importa nesta minha primeira intervenção na Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas, em nome do Conselho de Administração, deixar um agradecimento muito especial aos trabalhadores da DOCA Pesca, que todos os dias trabalham para ajudar a garantir que o peixe chega diariamente nas melhores condições à casa dos portugueses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, queremos também, nesta intervenção inicial, manifestar de forma muito clara a total disponibilidade da DOCA Pesca em colaborar plenamente com a Comissão Parlamentar da Agricultura e Pescas e com todas as entidades envolvidas, no sentido de contribuir para reforçar a confiança, garantir a segurança alimentar e potenciar o setor das pescas, dada a sua inequívoca importância estratégica para o país. Obrigado.
Muito obrigado. Concluímos assim esta intervenção inicial das entidades aqui presentes. Vamos iniciar agora a primeira ronda, dando voz aos partidos políticos aqui representados para colocarem as suas questões. Começo pela senhora deputada Sónia dos Reis, do PSD. Faz favor, tem até 7 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Quero agradecer desde já as intervenções iniciais das diversas entidades, porque a informação foi tão rica que até já respondeu a algumas das questões que tinha para colocar. Este é um tema que os deputados do PSD, nomeadamente os deputados eleitos pelo Distrito de Setúbal, como é o meu caso, têm acompanhado com preocupação. Face ao impacto económico, mas também social, que esta apanha clandestina causa em localidades mais próximas, como seja Alcochete, Samuco, e tem sido, de facto, os contactos que temos tido com diversas entidades locais têm sido bastante, bastante intensos e, infelizmente, mostram que a situação está longe de ser controlada. Isto diz respeito à apanha clandestina. Para além dos perigos para a saúde pública que acarreta e que todos os senhores, enfim, aqui presentes, concordaram que existe. Bem, então, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu tenho aqui algumas questões, nomeadamente ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IPMA, portanto, o professor José Correiro. Tenho uma pergunta. Faz sentido continuar a classificar a ameijoa japonesa como invasora? Depois, ao Diretor-Geral da Autoridade Marítima, Vice-Almirante Nuno Chaves Ferreira, faz sentido a atual proibição da apanha da ameijoa no Tejo? Esta medida vem facilitar as ações de fiscalização que são necessárias? Ao Diretor-Geral da DGRM, Sr. Vice-Almirante António Coelho Cândido, a primeira pergunta que quero fazer é, daquilo que é o seu conhecimento e experiência, há quanto tempo dura este problema? Agudizou-se nos últimos 2 anos, tem sido um problema, quer também pelo peso económico que tem esta prática, tem sido um problema que tem vindo a agudizar-se? Do seu conhecimento, que medidas foram sendo implementadas pelos sucessivos governos para travar esta situação, sobretudo no que diz respeito à garantia de segurança alimentar, transporte e rastreabilidade da ameijoa? O que é que falhou ao fim e ao cabo nos últimos anos e contribuiu para chegarmos à situação atual? E, na sua opinião, se o despacho da proibição da apanha da ameijoa no Tejo é de facto uma medida que pode ajudar a solucionar este problema? Finalmente, o sistema atual é completamente infalível no que diz respeito à falsificação de documentos relativos aos certificados de origem. Já me deu aqui algumas pistas, mas gostaria que, de facto, reforçasse esta questão. Como é que se pode travar, efetivamente, esta eventual falsificação de documentos? Ao Sr. Presidente da DOCA Pesca, tenho aqui uma pergunta. Portanto, o novo Conselho de Administração da DOCA Pesca tomou posse há pouco tempo, mas sabemos que os investimentos nestas infraestruturas são extremamente importantes. Quer pela importância que a DOCA Pesca tem, quer, como disse também, pela importância de monitorizar a chegada do pescado. Eu gostaria, Sr. Presidente, de perguntar como é que encontrou os estabelecimentos destinados à pesagem de bivalves, designadamente nas imediações do Tejo. Diretor-Geral da Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo, Dr. Carlos Albuquerque, tendo em conta que a ameijoa japonesa foi introduzida no Rio Tejo como forma de reduzir os níveis de mercúrio das águas, atualmente existem outras formas de conseguir atingir este objetivo ou a ameijoa continua de facto a ter um papel determinante para controlar? Ou seja, cumpriu o seu objetivo inicial ou transcendeu esse objetivo inicial e de que forma? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E queria agora dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Nuno Miguel da Costa Gabriela, a esta comissão, a quem dou a palavra e tem até 6 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É a primeira vez que dizem o meu nome todo. Agradeço-lhe por isso. Bom, Vou passar aqui então às questões e antes de mais, uma explanação. Eu sou eleito pelo Distrito de Setúbal e esta é uma matéria que me preocupa há bastantes anos e que acompanho de perto, às vezes demasiado perto, e tenho que sair assim de repente porque as máfias não lidam bem com quem se aproxima muito. Companheiros, há muitos anos, e aos olhos de todos, existe essa máfia de apanho ilegal da meia japonesa no Tejo e em outros estuários também, admitamos, e que tem por trás uma máfia que opera lucrando milhões de forma ilegal e com base também, como é característico nas máfias, no medo e na exploração de imigração ilegal. Bivalves esses que depois são transportados por essas máfias, maioritariamente para a Espanha, com lucros milionários. Ora, o que é que o Estado faz? Emite um despacho que proíbe a apanha destes bivalves a todos os mariscadores, aos legais e aos ilegais. Mas não só não teve o efeito desejado, como teve o efeito contrário. E eu passo a explicar. É que os mariscadores legais agora não podem, neste momento, proceder à apanha da ameijoa. E os mariscadores ilegais deixam de ter concorrência e mais ameijoa para apanhar, porque não cumprem a lei e agora não têm concorrência dos mariscadores legais. Isso não faz sentido nenhum. Por isso mesmo, Chega já entregou um projeto de resolução, que é o ponto 13 desta hora do dia, que tem comigo e que recomenda, entre outras coisas, vou ler aqui duas, que reponha a venda direta de moluscos bivalves, incluindo a japonesa, pelos pescadores a operadores licenciados nacionais, certificando-se que o regime permanece seguro e legal, e não inseguro e ilegal, que é o que acontece neste momento. E também que providencie que os contratos de fornecimento sejam comunicados previamente à DGRM, através de procedimento ágil e simplificado, como instrumento suplementar de fiscalização e segurança. Mais grave é que o próprio Secretário de Estado das Pescas admitiu há poucos dias nesta casa que o despacho que proíbe a apanha da ameixa japonesa foi fundamentado de uma forma errada e prepositada. Está gravado? Basta ver. E que o propósito, o próprio Secretário de Estado admitiu saber disso. O que se pretende com este despacho é acabar com as máfias que atuam neste negócio. Foi, portanto, por indicação política e não com base numa fundamentação técnica, conforme consta no despacho. Inexistência de lotas, de locais de pesagem, até porque anteriormente ao despacho eram emitidas licenças e também, segundo o que consta no despacho, já reparei que não, mas inexistiam lotas e inexistiam locais de pesagem. Portanto, neste momento temos cerca de 35 empresas que se dedicavam à apanha legal destes bivalves, cumprido como tal todos os requisitos, que estão à beira da falência. Enquanto a apanha ilegal prolifera diariamente, mas que sentido é que isto faz? Beneficia quem atua na ilegalidade e é prejudicado quem atua na legalidade. Isto é um país ao contrário. Eu lamento dizer isto, e esta forma, mas isto choca-me. É um país ao contrário. Lamento dizê-lo. Passo a perguntar no registro de pergunta-resposta, se me permitir, Sr. Presidente. Primeira pergunta. Eu pergunto e responderá a entidade que tiver a competência e a legitimidade para o efeito. Primeira pergunta. Temos aqui entidades com competências de fiscalização. Porquê é que não há fiscalização suficiente, musculada, se for caso disso, e a palavra musculada, eu repito, porque foi o Secretário de Estado que a utilizou aqui primeiramente, portanto ela não é minha, musculada, se for caso disso, para acabar de vez com estas máfias que sabemos que existem, onde estão e como agem? Primeira pergunta.
Sr. Deputado, não é aqui permitido pergunta-resposta pelo seguinte. As entidades respondem no seu conjunto e não sabem, e podiam esgotar o tempo todo consigo ou com qualquer outro deputado e não responder depois a um deputado que se segue. Portanto, esta, como são várias entidades, não é possível fazer essa.
Obrigado, Sr. Presidente, pelo esclarecimento. Continuo então com as perguntas, respeitando a orientação do Sr. Presidente. Existe algum plano de compensação para os profissionais que atuavam legalmente e que agora estão afetados pelas restrições? Em que consiste e quando será aplicado? É que o Secretário de Estado, que esteve aqui há dias, disse que ia compensar os mariscadores legais que ficaram impedidos de trabalhar. Portanto, eu pergunto se isso já há algum respaldo dessa matéria. E pergunto, para terminar, que resultados concretos, desde a emissão do despacho até à data de hoje, que resultados concretos foram obtidos no combate à ilegalidade e crime associado a esta atividade? Ou seja, que resultados e dados é que temos e que consequências positivas ou negativas é que resultaram da emissão desse despacho? Para mim, foi zero. E que é uma vergonha autêntica. É um país ao contrário. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, do Partido Socialista. Tem até 6 minutos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por agradecer as diversas posições das diferentes entidades e relembrar e recentrar provavelmente a audição no seguinte. Nós estamos aqui a tratar do sistema de monitorização sanitária dos bivalves no estuário do Tejo. Ou seja, nós temos a consciência, eu disse isso no requerimento inicial, que o tema é complexo, que tem uma dimensão de apanha ilegal, tem uma dimensão de apanha legal, e isso depois decorre em vários problemas de saúde pública, de criminalidade, problemas de imigração, etc. Mas hoje, com estas entidades, nós queremos falar especificamente sobre o sistema de monitorização sanitária a partir de dados que vieram a público e que os senhores tiveram a ocasião, em diversas intervenções, de poder esclarecer. E isto é fundamental porque não há atividade de apanha legal que resista à inexistência de um sistema de monitorização sanitária eficaz. E este é o primeiro pressuposto. E todos aqueles que objetivamente querem contribuir para que esta solução, para que esta situação seja mesmo solucionada, mais do que estarmos aqui a fazer processos de intenção, quer ao Governo, quer às várias entidades, têm que objetivamente conhecer a realidade e propor depois soluções. E também quero dizer, que das várias intervenções, que não há aqui nenhum julgamento negativo relativamente aos vários trabalhadores, seja do IPMA, seja da DOCA Pesca, seja de qualquer entidade pública, que seguramente todos os dias dão o seu melhor, quer os trabalhadores, quer os dirigentes. Mas, objetivamente, das audições que aqui ouvimos, há vários temas que eu acho que precisam de ser abordados. O primeiro tem a ver com o ICNF e com aquilo que decorre do despacho do Sr. Secretário de Estado e que nem sequer estou a qualificar o despacho no sentido positivo ou negativo, é objetivo da inexistência do plano de controlo que é da responsabilidade do ICNF e que em recentes audições também aqui o ouvimos dizer. Portanto, gostaríamos de perceber por parte do ICNF qual é o ponto de situação do plano de controlo que em tese ou que, com a informação que nós temos, que seria da responsabilidade do ICNF. E depois permitam-me verificar, se calhar posso ter sido eu que compreendi mal, mas das várias intervenções, designadamente da ASAI e da DGRM, pareceu-me que está confirmado que existe... E de acordo com o sistema de rastreabilidade europeu que faz esses alertas, que existe, objetivamente, um elevado número de casos reportado com origem em produtos apanhados no estuário do Tejo. Depois poderemos discutir se essa origem é uma origem legal ou é uma origem ilegal. Mas era importante que aqui também o fizéssemos, porque... Se o que está dentro do circuito legal, se nós assumimos que há falhas na rastreabilidade, que existem documentos, eu estou a ler de acordo com aquilo que eu vi aqui hoje, que há falta de rastreabilidade, que há documentos que são falsificados ou irregulares, quer dizer, isto seguramente que não é algo que nos preocupe, porque o Sr. Presidente da DOCA Pesca pareceu-me, e bem, que assegurou que aquilo que entra... está certificado de origem e, portanto, o problema não está aí. Portanto, o problema está à montante. E, estando o problema à montante, é preciso perceber, sem nenhum julgamento em nenhuma entidade, evidentemente, mas é perceber se o sistema está ou não está a funcionar. Eu devo dizer que, daquilo que ouvi hoje, parece-me que não. E seguramente que haverá várias responsabilidades, mas é isso que nós precisamos de perceber. Precisamos de perceber se... é porque faltam meios internos, porque os organismos estão impedidos de contratar e perceber quais são os meios internos que são necessários contratar. É perceber se as ações de fiscalização são mais regulares ou não, porque vamos cá ver uma coisa. Eu percebo, e foi aqui aventado também por uma das entidades, que a proibição total foi uma medida extrema para podermos passar a uma nova fase. Qual é a dúvida que eu tenho? E é sempre arriscado dizer isto. Sendo eu deputado do Círculo de Setúbal, tenho um ângulo de observação. Do ângulo de observação que tenho e dos contactos que tenho com autarcas e com as várias entidades no terreno, não, a fiscalização não aumentou. Não há nenhuma, não há nenhum reforço de fiscalização. Nós suspendemos, muito bem, mas para quê? O que é que vamos fazer? Estamos a montar melhor e a afinar melhor o sistema de monitorização sanitária? E isso passa objetivamente porquê em concreto. E, portanto, para finalizar, aquilo que eu gostaria de tentar perceber das várias entidades é qual é a articulação que objetivamente está a existir para garantir que o sistema de monitorização sanitária é eficaz e que isso é suficiente para voltar a abrir a atividade legal no estuário do Tejo, não prejudicando os 39 operadores económicos que têm licença para atuar. E, portanto, o meu ângulo de questão é precisamente este, é de que forma é que as várias entidades estão a atuar para garantir ultrapassar estas falhas que aparentemente aqui também identificam e que confirmam de certa maneira aquilo que foram as notícias vindas ao público. Nós tendemos a concordar, e terminando, que uma andorinha não faz a primavera. Houve um caso em concreto que foi identificado, e ainda bem, o que significa que quando nós podemos sempre ver por este prisma, que é quando um caso é identificado, significa que o sistema está a funcionar, mas é preciso perceber se podemos mesmo ficar descansados que o sistema conseguiu identificar este caso e não foi algo fortuito que o fez. Portanto, é isto na perspectiva de podermos retomar a atividade legal no Tejo, porque provavelmente não estamos em condições de garantir, neste momento, que mesmo a atividade legal cumpre os requisitos de segurança alimentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada. Até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar todas as entidades presentes. Estamos, de facto, perante um problema que não é de hoje, que já é um problema que já vem de trás. Há quem possa ter acordado agora para o problema, mas o PCP há muito que tem vindo a acompanhar e com iniciativas concretas, inclusivamente aqui na Assembleia da República, relativamente a esta questão. A verdade é que há milhares de pessoas que... de mariscadores que estão no Tejo. Muitos deles estão enredados em malhas de redes de exploração. E isto também acabam, na prática, por ser vítimas também dessa mesma exploração. Bem sabemos que esta atividade, não estando regulamentada, a verdade é que tem havido um conjunto de ilegalidades em torno dela, nomeadamente todo o circuito da venda da ameijo, que acaba por ser desviada para outros países, também muitas das vezes identificada como tendo sido capturada noutras áreas que não no Rio Tejo. Isto gera, de facto, um conjunto de dificuldades e um conjunto de problemas. Mas eu a questão que gostaria de colocar perante-se com o seguinte, e colocar ao conjunto das entidades, no âmbito das competências de cada uma, que é, perante este problema, o que fazer? E a verdade é que a solução para este problema exige uma resposta integrada por parte do Estado, que tenha em conta, naturalmente, o equilíbrio do ecossistema, do estuário, as condições de trabalho e de vida destes mariscadores, mas também a salvaguarda da produção nacional e da regulação fiscal. E estou a colocar isto porquê? Porque em 2021 este tema foi também debatido aqui na Assembleia da República e que resultou, inclusivamente, numa resolução da Assembleia que foi publicada no final de novembro de 2021, e apontava um conjunto de caminhos. Eu gostava também de perceber, na vossa perspectiva, a vossa opinião sobre aqueles que são os caminhos que deveriam ser adotados para a resolução deste problema. Mas eu gostaria de recordar o seguinte. Nesta resolução, também contribuiu a iniciativa do PCP, um dos aspectos que se colocava era a necessidade da criação de zonas de classificação diversa que responda à realidade local em termos de qualidade do meio hídrico no que se refere à produção e apanha de moluscos de bivalves, tendo em conta que as atuais duas zonas são, de facto, insuficientes. Colocava também a necessidade da existência de uma regulamentação da pesca no estuário do Tejo que incluísse a apanha dos moluscos bivalves. E colocava também a necessidade, aliás, ao longo dos anos foi-se falando muito disto, mas não foi concretizado, que se prende com a construção de uma depuradora, nomeadamente afeta a Doca Pesca e que houvesse orçamento naturalmente para este efeito, que pudesse ser utilizado por quem tem esta atividade de marisqueio, no rio Tejo, porque eu creio que perante este problema, de facto, que é bastante significativo, sem necessário encontrar um caminho que naturalmente garanta a saúde pública, que combata estas redes de tráfico que estão associadas a esta atividade no rio Tejo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E temos agora, pela mesma ordem, com exceção aqui do ICNF, para responder, as entidades têm até 5 minutos cada entidade, e eu começava pelo Sr. Professor, Presidente do IPAM. Faz favor, Sr. Professor.
Muitíssimo obrigado pelas vossas questões. Vou começar por responder à Sra. Deputada Sónia dos Reis, do Partido Social Democrata, sobre se é legítimo ou não continuar a classificar a ameixa japonesa como invasora. O IPAM está disposto a trabalhar em conjunto com outras entidades, nomeadamente com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, tem competência legislativa sobre esta matéria, mas aquilo que os parceiros que já temos reunidos e que temos vindo a trabalhar nesta matéria diz que, de facto, a espécie está estabilizada em grande parte dos sistemas estuarinos e lagunares costeiros portugueses. Tem também uma importância económica muito relevante e, além disso, o que se tem verificado ao longo dos tempos é, como já tive a ocasião de dizer na primeira intervenção, é que um mecanismo de controle total desta espécie é impossível. O que é possível é ir controlando através da apanha controlada. Isso quer dizer que, por exemplo, nós podemos equacionar, se o Instituto de Conservação da Natureza assim o entender e concordar, por exemplo, nos termos do Decreto-Lei 92 de 2019, de mudar do anexo 2, que é a classificação da ameixa japonesa, para o anexo 3, que é a classificação atribuída à ostra. E, portanto, nós temos informação sobre isto, estamos completamente dispostos a trabalhar nesta matéria e, do ponto de vista da ecologia e daquilo que é a nossa informação, nada impede se reanalise o processo e não será, com certeza, nem por nós, nem pelos colegas do ICNF, com quem temos o melhor conhecimento, que essa análise não será feita. Quanto ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes, olha, eu agradeço imenso que tenha feito a questão, porque, de facto, há um pressuposto errado na questão que coloca. E eu vou permitir pedir licença para me levantar. E porquê? Porque, reparem, o que é monitorizado no âmbito do Sistema Nacional de Monitorização de Bivalves são as zonas que foram consideradas para exploração. E a confusão aqui, Sr. Deputado, é que o que está a ocorrer é a exploração fora destas zonas que não tem controle sanitário, porque à luz do regulamento europeu não é suposto que haja exploração. E, portanto, o regulamento europeu transposto para a legislação nacional tem os seguintes passos. Classificação das zonas de exploração. Estão 37 zonas classificadas do estuário do Minho à Rio Formosa. Essas zonas é que obrigatoriamente são sujeitas ao controle do Sistema Nacional de Monitorização de Bivalves. E porquê isto? Porque as outras são supostas não serem exploradas, porque a exploração não é legal. Esta é que é a questão. E, portanto, o sistema não está a falhar. E isto é que fica claríssimo. E, aliás, tanto que não falhou, que o controle de monitorização, o chamado backup das espécies indicadoras, acabou e dá exatamente a mesma classificação que daria para as ameixas analisadas, apanhadas mesmo que tenham sido
de forma não correta e não seguindo o protocolo. Portanto, vamos lá entender isto muito bem, que isto é crítico. Há 37 zonas que estão publicadas anualmente no Diário da República com os polígonos, com as suas classificações, e que cada vez que existe qualquer alteração do estado microbiológico ou das toxinas, ou seja, do que for, são interditas e reabertas quando o estado. O problema coloca-se fora das zonas. E essas fora da zona não é competência nem obrigação nem determinação regulamentar a monitorização do ponto de vista da sanidade, pela simples razão que é suposto não estarem a ser exploradas. E essa é que é a questão de fundo. E, portanto, aquilo que eventualmente terá acontecido em termos das alegadas infecções provocadas por alegado consumo das espécies, muito provavelmente terá ocorrido por consumo, em primeiro lugar, poderá ter sido direto em vez de ter sido processado. No estuário do Tejo só temos classificação B, tem que ser processada. Provavelmente foram consumidas sem este processamento e apanhadas em zonas de contaminação e que estão contaminadas porque não estão classificadas e, portanto, não têm condições para ser classificadas. E devo recordar que a classificação é um processo que demora 3 anos de análises constantes e rotineiras, muitas vezes semanais, outras quinzenais, dependendo dos parâmetros, até se estabilizar esses valores. Portanto, o sistema, podem confiar no sistema. Há mecanismos de rastreabilidade e tanto se pode confiar que, de facto, há processos, inclusive, podem consultar os registros de verificação dos próprios técnicos do IPMA, da metodologia de apanha, com alguma regularidade. Mas também não vos quero mentir. É impossível manter o sistema, impossível, sem a colaboração dos pescadores e dos apanhadores, não, face à sua dimensão. Para fazer isso, e dar-vos uma ideia, estão envolvidas 80 a 100 pessoas neste processo. Várias embarcações em simultâneo, ao mesmo tempo, de diferentes tipos. E, portanto, aqui, como em Itália, como em outros países, o sistema é idêntico. Está balizado pela regulamentação da União Europeia. E mais, é aconselhado pela própria União Europeia que haja esta parceria com os pescadores e com os operadores, precisamente para que também se incorporem naquilo que é a rastreabilidade económica do processo, de que eles são os beneficiários no sentido de terem a garantia da qualidade do produto que metem no mercado. E por isso é que a indignação deles foi bastante elevada, porque a sua esmagadora maioria, como alguns deputados aqui disseram e bem, sai prejudicada disto. E sai-o injustamente. Porque ou se pôr em causa o sistema, confunde-se a nuvem com o juno e confunde-se aquilo que é a apanha e comercialização ilegal com a rastreabilidade dentro das zonas legais.
Muito obrigado, Sr. Professor José Guerreiro.
Tenho uma última questão, se não se importa, por favor, e que tem a ver com a questão das zonas diversas. Senhora Deputada Paula Santos, eu devo dizer que as zonas diversas foram criadas. Ou seja, este zonamento que aqui está já resulta da partição em duas zonas. Até 2020 havia uma única zona no estuário do Tejo. E por isso havia problemas do ponto de vista de interdições mais frequentes. Ao separar as duas zonas, em função dos estudos microbiológicos, da sanidade do sistema, do bom estado ambiental, nós conseguimos que a exploração fosse feita na zona ETJ1, mas também lhe posso dizer que a zona ETJ2, ou seja, a montante da Ponte Vasco da Gama, neste momento está muito próxima de estar em condições de vir a ser explorada. E isso é resultado também daquilo que foi o esforço de saneamento de toda esta área. Eu devo recordar que, se não me falha a memória, estão o sistema de saneamento do estuário do Tejo envolve 3 unidades, a mais conhecida é a TAR de Frielas. A classificação dada pela Agência Portuguesa do Ambiente face à Diretiva Quadro da Qualidade da Água, que é a diretiva que mede a qualidade das águas para o estuário do Tejo, é de boa ou, no pior dos casos, razoável, e que existem várias bandeiras douradas ao longo das praias fluviais ou ao longo do estuário do Tejo.
Muito obrigado, Sr. Professor. E tem agora a palavra o Sr. diretor-geral da DGRM, vice-almirante António Cândido. Faz favor, tenho até 5 minutos.
Muito obrigado. Eu começava pelas questões colocadas pela senhora deputada Sónia Jorreis. Quanto ao tempo em que tínhamos conhecimento, estes problemas têm mais de uma década. E têm vindo a crescer, mas não muito significativamente nos últimos anos. Isto é um problema, como disse, de mais do que uma década. E, relativamente às medidas que tenhamos conhecimento, para além de grupos de trabalho que foram sendo criados e vários durante este longo tempo, os resultados são praticamente nulos. Portanto, não houve nada que fizesse inverter esta situação. A questão relativa à rastreabilidade, e aqui ligava à pergunta que também fez o Sr. Deputado Mendonça Mendes, o problema do sistema de monitorização sanitária e a sua eficácia pressupõe um sistema de rastreabilidade eficaz. E onde falhamos é precisamente nesse sistema que está a montante. Portanto, nós estamos a garantir todo o sistema e todo o funcionamento deste sistema a partir do momento em que entra no circuito legal. O problema é a entrada no circuito legal. E para garantirmos isso, a forma como o fizemos, e pergunta-se o porquê do despacho. O despacho tem na sua base o princípio da precaução. Tínhamos, neste caso, problemas muito significativos, com evidências, com factos, de questões muito preocupantes no que diz respeito à saúde pública. E foram esses factos que fizeram com que fosse publicado o despacho. Mas o despacho, só por si, nós não íamos dar este passo, que, como referi na intervenção inicial, estamos a falar de uma atividade socioeconómica relevante, especialmente para as zonas a sul do Tejo, e não daríamos este passo sem pensar em soluções, porque as há. E algumas até foram apontadas pelo Sr. Deputado Costa Gabriel na intervenção que fez. Nós estamos a trabalhar muito a sério com as várias entidades com competência nesta matéria para criarmos um sistema de rastreabilidade robusto desde o seu início. E o início é desde a apanha. E aqui gostaria de referir um dos principais problemas que temos e que está identificado a nível europeu, que é a quantidade de documentos falsos que circulam. E esses documentos falsos têm origem no Tejo. Portanto, não é possível destrinçar aquilo que é apanha legal com apanha ilegal. E aí, obviamente, o que acabou de dizer o Sr. Professor faz todo o sentido. Se estivermos a falar nos circuitos e nas zonas onde é permitida a apanha, e mesmo assim no Tejo não temos nenhuma zona A, ou seja, nenhuma ameijo apanhada no Tejo pode entrar diretamente no circuito comercial. Tem que passar pelas depuradoras. E as depuradoras têm aqui um papel muitíssimo relevante. E nós, como acabei de dizer, estamos a trabalhar com todos. As depuradoras são uma parte importante para a resolução deste problema, para que possamos ter aqui um circuito que permita a rastreabilidade desde a origem. Relativamente à questão importante destas dimensões legais e ilegais, eu, para concluir, só posso dizer que nós precisamos, e para vos dar dados mais concretos, o nosso sistema, neste momento, o mais eficaz é emitir documentos de registro em papel. Estamos em 2026. O sistema eletrónico de registro permite todo o género de fraudes. É um sistema não auditável e que não pode ser mais utilizado. E, portanto, qual é o primeiro passo? Vamos garantir essa segurança através dos sistemas que existem no curto prazo e a médio prazo. A forma final de resolver esta questão é entrarmos e usarmos o sistema europeu do Traces. A partir do momento em que os registros da ameijo capturada no Tejo estiverem todos no Traces, temos este problema da rastreabilidade resolvido de forma definitiva. Até lá, como disse, não vamos estar à espera que o Traces esteja disponível, porque isso não vai ser no curto prazo. Portanto, vamos arranjar formas mais expeditas e, como disse, em articulação com todas as entidades para resolvermos este problema, que nós estamos conscientes que é um problema complicado e que tem repercussões socioeconómicas complexas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Inspetor-Geral da ASAI, o Dr. Luís Filipe Cardoso Lourenço. Tem até 5 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões colocadas, ainda que não diretamente, mas o sistema ideal é, efetivamente, que não fosse necessária a fiscalização. Esse seria o ideal. Como neste problema que já foi aqui referido, nesta situação que foi aqui referido, a falsificação de documentos e os documentos falsificados, inclusivamente aqueles que vêm nas informações policiais de outras entidades europeias, de outras autoridades europeias, faz com que a identificação concreta do estuário do Tejo, se é legal, como também já foi dito, é impossível. É impossível no circuito. E dar nota também que é preciso identificar que a cadeia de valor tem mais intervenientes que se não só a apanha. Depois, transporte, as contaminações cruzadas que há no manuseamento, a própria restauração, que tem que, naturalmente, manusear este tipo de produtos alimentares. E tudo isso tem que ser analisado, verificado, inspecionado, depois numa fase posterior, que é quando recebemos esta informação. E esta identificação clara de onde está o problema em si, nós, com o Laboratório de Segurança Alimentar que a ASAI dispõe, encontramos exatamente essas situações de produtos avariados na fase final da cadeia, que é quando eles são consumidos e quando este problema se reflete, porque há a intervenção do consumidor. Ora, nesta medida, e relativamente às questões que aqui foram levantadas, efetivamente esta rastreabilidade tem que ser garantida e só através deste processo de rastreabilidade podemos garantir que efetivamente há aqui um controlo efetivo e sabemos todos que esse trabalho tem sido feito, se calhar não tão rapidamente quanto nós desejávamos, mas ele está a ser feito. Relativamente ao empenhamento do efetivo ao nível da intervenção direcionada para esta problemática. Tem sido uma preocupação das autoridades, tem sido uma preocupação recorrente das autoridades em toda a cadeia, ao nível das depuradoras, do retalho, da restauração em bebidas, e têm sido fiscalizadas muitos operadores sobre esta matéria, naquilo que compete à ASAI em coordenação com as outras entidades. Não deixar de referir que o facto de todo o processo ser moroso, em termos processuais, nem sempre há uma causa e efeito direto dessa intervenção visível. Mas não quer dizer que ela não exista e que essa intervenção não exista com efetividade. E estas apreensões, conforme resultaram ainda há um mês passado, com grande relevância para a matéria, e no fim do ano passado também, outra intervenção com cerca de 2,5 toneladas de produto apreendido. Esta é, efetivamente, uma matéria que preocupa a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e vamos continuar a intervir com toda a capacidade que tenhamos ao nível da intervenção e continuar a discutir com as entidades pequenos problemas processuais que têm existido para encontrar soluções para eles.
Muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. Diretor-Geral da Autoridade Marítima, Sr. Vice-Almirante José Ferreira. Faz favor.
Muito obrigado e muito obrigado também pelas perguntas. Eu começaria por responder à Sra. Deputada Sónia Reis, do PSD. Eu peço só desculpa se eventualmente falhar alguma das respostas, porque inicialmente julgo que terá trocado os cargos e os nomes, mas nós percebemos que as perguntas eram trocadas. Pronto, relativamente à falsificação de documentos, eu acho que a resposta já foi dada, que é, de alguma forma, tornar todo o processo eletrónico para que não haja, digamos, documentos em papéis que são mais facilmente falsificados. Aqui chamaria também um bocadinho a atenção da ponderação relativamente a se todos os mariscadores têm ou não têm essa capacidade, não é? Porque isso compete também termos um bocadinho essa atenção, pode haver situações em que os próprios mariscadores não tenham essa capacidade de eletrónica, mas também temos que olhar para o IRS. Antigamente o IRS podia ser entregue em papel e hoje em dia é totalmente eletrónica, portanto tem que se evoluir e há de se arranjar com certeza maneiras que se consiga fazer isso. Relativamente ao aumento, se houve ou não aumento de apreensões, e isto eu vou entroncar com a pergunta um bocadinho, o que é que foi feito? Eu posso dar aqui os dados dos três últimos anos. Em 2024 foram apreendidas 14 toneladas, em 2025 10 toneladas e este ano meia tonelada. Portanto, houve aqui, de facto, uma diminuição das apreensões. E depois pergunta-se, então, mas o que é que foi feito com isso? E se há uma diminuição, eu acho que nós temos que nos congratular. Porquê? Porque se há um despacho proibido, é natural que as diminuições também diminuam. Nós não podemos tomar medidas administrativas através do despacho e dizer que é proibido e estarmos à espera que haja um aumento. Portanto, há aqui uma relação que parece-me que ser positiva. Depois, na pergunta se faz sentido continuar com a proibição, pois, enquanto Comandante-Geral da Polícia Marítima, a mim compete-me cumprir a lei. Se, de facto, pelas entidades que têm competência na matéria, consideram que deve haver essa proibição, eu, naturalmente, cumpro a lei e respeito essas decisões. Relativamente às medidas que foram tomadas, reportando à nossa ação policial, tenho alguma dificuldade em enumerá-las, porque é uma matéria reservada e até por própria segurança dos agentes, nós mantemos alguma reserva. Aquilo que eu posso dizer que foi feito, houve um aumento na investigação criminal. E, portanto, todo o processo pré as operações, houve aqui um reforço da investigação criminal e isso permite-nos ser mais dirigidos e obter melhores resultados. Portanto, o despacho julgo que já também cumpri, tem a ver com a proibição, e eu responderia agora à questão do senhor deputado do Chega, Nuno Gabriel, à questão se há ou não há uma ação musculada. Nós continuamos a fazer as nossas operações, como eu tive a oportunidade de fazer falar na primeira intervenção. Portanto, fazemos as tais operações dirigidas, em que pré-planeamos, coordenamos com a ASAI, coordenamos eventualmente com a GNR, se tal for necessário, e temos as rotinas. Nestas dirigidas, são de facto operações, diria, mais musculadas, porque normalmente temos mais meios envolvidos, temos mais, digamos, pessoas e agentes envolvidos. Temos o caso do dia 27 de março, em que apanhámos a meia tonelada, e de facto tivemos cerca de 50 agentes no total envolvidos nesta operação, desde a vigilância, em terra, nos espaços marítimos. E portanto, nós vamos continuar a fazer esta ação, vamos obviamente continuar a cumprir a lei, porque é isso que nos compete. Julgo que em relação à pergunta do Sr. Deputado António Mendonça Mendes, do PS, relativamente ao reforço da fiscalização, portanto, a fiscalização tem-se mantido nos níveis que têm sido até este ano. E, finalmente, a responder um pouco, ou pelo menos de forma mais dirigida àquilo que é a nossa competência, da pergunta da deputada Paula Santos, do PCP, perante o problema, o que fazer? De facto, não é um problema fácil. Eu abordei, de alguma forma, na minha primeira intervenção, esta questão. É um problema que não basta atuar só na parte policial, não basta atuar só na parte sanitária, não basta, tem que ser um esforço conjunto e continuado de todas as entidades envolvidas. Nós, obviamente, vamos coordenando naquilo que são as nossas competências, mas, eventualmente, poderia haver aqui um esforço maior de todas as entidades, e quando eu falo todas as entidades, falo mesmo todas as entidades, seja a parte das câmaras, seja a parte do governo, seja a parte da Polícia Marítima, da ASAI, toda a gente, para nos sentarmos a uma mesa e definirmos bem a solução, e saber como é que nós podemos atuar. Porque tocar só numa dos sinos não serve. Nós, para ter a música completa, temos que tocar em todos os instrumentos da orquestra. Muito obrigado.
Muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração da DOCA Pesca, Dr. Afonso Oliveira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As questões colocadas, eu gostava de ir diretamente à questão colocada ao Sr. Deputado da Sona dos Reis, do PSD. Colocou a questão, salvo erro, vamos lá ver se não perco, os investimentos realizados na margem sul do Tejo. No passado recente. Nós, como sabe, Esta administração tomou posse em setembro do ano passado e também nós não verificamos... O que lhe posso dizer muito rapidamente é muito simples. Quer dizer, não há nenhum investimento feito na margem sul do Tejo. Portanto, nos últimos anos que nós conhecemos. Digamos que é um trabalho que tem que ser desenvolvido, tem que ser feito. O importante agora é percebermos o que está aqui agora em causa e o que tem que ser feito no futuro. Na margem sul do Tejo, estou a falar em particular nesta região relacionada com a Amejo. Não falo em Setúbal, nem em Simbra, são coisas diferentes. Portanto, a resposta acho que é simples e é direta. Eu acho que, em relação às questões que foram colocadas, o deputado Nuno Miguel do Chega, o deputado Mendonça Mendes e o deputado Paulo Santos, em que eu agradeço, não há nenhuma questão direta para a DOCAPESCA, é verdade, não há aqui nenhuma questão que nós tenhamos que responder, mas quando diz que é necessário que haja, as autoridades funcionem, eu não vou utilizar a expressão mais forte ou menos forte, mais intensa ou menos intensa, é fundamental que funcionem, autoridades que façam funcionar o sistema. Isto nós dizemos a nível nacional, não falamos só nesta questão em concreto do Tejo. As autoridades que estão aqui connosco, toda a grande parte das autoridades que estão aqui connosco, estão aqui, a DOCAPESCA está aqui ao pé das autoridades que funcionam neste país, e têm que funcionar, não são as únicas, há mais autoridades que não estão cá aqui presentes também, mas são fundamentais que funcionem para que o sistema também possa funcionar. Porque tudo o que funciona fora de lota não entra na lota, não é contabilizado, não há estatísticas sobre o peixe, não são pagas as taxas devidas. Os pescadores estão francamente prejudicados com esse modelo, não fazem desconto para a segurança social, portanto há aqui um prejuízo brutal, enorme, de todos os operadores no sistema. Portanto, o sistema só funciona se houver autoridades a funcionar nas várias dimensões. Eu queria também, já agora, e a resposta que posso dar às questões que foram colocadas, a deputada Paula Santos também colocou a questão de o que é que há para fazer, a questão está bem colocada, o que é que se pode fazer agora para o futuro, evidentemente, essa questão, o que é que se pode fazer. Nós temos estado, nós e autoridades também estão aqui, a DGRM, por exemplo, mas falará por si, temos estado em algumas reuniões, e outras entidades também, reuniões promovidas pelo Senhor Estado das Pescas e do Mar, para tratar este tema, como devem imaginar. É um tema com uma enorme sensibilidade, enorme importância, é preciso haver uma solução para ele, e nós estamos colocados no lado da solução. Como está, já percebemos que não funciona, não está bem. Se me permitem a expressão, acho que é claro para todos, como está, as coisas não estão bem. Eu não vou referir-me às questões que foram colocadas pelo Sr. Presidente do IPMA e o Sr. Diretor da GRM, são matérias da sua competência, e bem, e já esclareceram aqui as questões que são essenciais no processo, digamos, inicial. Agora, o papel da DOCAPESCA é um papel diferente das autoridades que aqui estão, não é? Atualmente o que fazemos é o registro das vendas, é o registro das vendas. É o que fazemos, não é? Não é suficiente, digamos, o modelo que está para resolver. Agora, da parte da DOCAPESCA, o que quero dizer é uma coisa muito simples. A DOCAPESCA, como sabem, tem um papel essencial neste trabalho de garantir que o sistema funcione a nível do país, no fio de costa, digamos assim, mas tem um papel essencial nos investimentos que são efetuados. Já agora, deixa-me só fazer uma referência, que não venho agora a propósito deste caso em concreto, mas tomamos decisões de fazer cerca de 13 milhões de euros de investimentos no Mar 2030 no país inteiro. Ou seja, é necessário fazer investimentos para que as coisas funcionem. Investimentos em vários níveis. Nós não temos só o tema das lotas, temos o tema dos portos. É outro tema, não é para esta audição, haveremos falar sobre isso mais tarde, não terá que ser aqui hoje, mas é um tema essencial para perceber, para todos estarmos sintonizados, da importância que tem o trabalho que é desenvolvido com os meios disponíveis pela DOCAPESCA. Não pelo Orçamento de Estado, como sabem, mas pela DOCAPESCA, pelos resultados que aí resultam. Daí a importância que tem que este sistema, esta questão seja resolvida de forma adequada, correta, que faça o sistema funcionar, para que não funcionem, já foi aqui dito várias vezes por todos os seus deputados, pelas autoridades aqui presentes, foram ditas várias vezes que há pessoas que fazem a apanha da ameixa fora da legalidade, portanto, nem vale, da mesma fora da legalidade, mas nem vale a pena sequer falarmos sobre isto, está perfeitamente identificado. O modelo como está, não está bem, é preciso criar aqui um modelo que funcione, eu acho, enfim, a questão não somos nós que vamos responder a esta questão, não é da DOCAPESCA que compete essa resposta, mas está a ser, posso dizer-vos e afirmar, que está a ser trabalhado um modelo que permita criar uma solução mais adequada do que está hoje. Acho que a resposta que posso dar-vos é esta. Depois, a Sra. Deputada Paula Santos fez uma pergunta direta à DOCAPESCA, que era a questão da depuradora. Eu não tenho conhecimento não temos esse conhecimento, nenhuma intenção da DOCAPESCA no passado de fazer nenhuma depuradora. O que eu digo é que, no futuro, as depuradoras têm que ter, depuradoras, seja quais forem, um papel essencial, como já aqui foi dito, para que este processo funcione. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Dr. Carlos Albuquerque, do ICNF. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Bem, ao minha humilde Direção Regional de Conservação de Natureza e Florestas de Lisboa e Alentejo, ao ICNF, cabe um papel mais excêntrico nesta discussão, mas tenho perguntas diretas que gostaria de responder e que poderão ajudar agora também a desanuviar e a trazer mais alguma informação sobre a espécie em si. Ela foi introduzida, de facto, nos anos 80, na Ria Formosa. Havia a necessidade, noutros países, quando foi sendo introduzida, para reforçar os estoques, para evitar a depredação das espécies autóctones. E pronto, ela, de facto, é uma espécie que cresce com muita velocidade. No caso do estuário do Tejo, a nível mundial, é a segunda área com mais crescimento. Começou por ser introduzida na Ria Formosa, não teve grande sucesso, talvez porque as águas eram mais salgadas. Também a curiosidade no Tejo, embora tenha esta pujança toda, com estas últimas enchentes até se verificou alguma diminuição dos estoques, mas como qualquer espécie invasora, tem uma curva crescente de instalação, de explosão, atinge um patamar e depois baixa sempre para níveis um pouco inferiores. Talvez isto, já não sei qual dos meus antecessores me falou nos números das colheitas ou dos recursos gerados, mas de facto já há menos ameijoa japonesa do que daqui a alguns anos, mas vai continuar a haver bastante. E ela é uma invasora, quer se queira, quer não, ela de facto é uma invasora, entrou há pouco tempo, está nos anos 80, está bem registado, portanto ela não faz parte dos nossos sistemas. Temos que viver com ela porque passou a fase de controlo. Neste momento, qualquer trabalho que seja feito em termos de conservação natureza é para controlar a dispersão da espécie e para minimizar os seus impactos. Esse é o trabalho que vamos fazer. Portanto, ela entra para reforçar estoques, como um elemento de consumo, numa altura em que não haveria, talvez, tanta preocupação ou tanta atenção a este detalhe dos impactos decorridos das invasões, mas como depuradora, como elemento depurador, isto aprendemos nós nos primeiros meses de qualquer dos bancos de escola de biologia, como o meu querido colega, o professor José Guerreiro, também o poderá confirmar, esse papel depurador foi também, se calhar, um dos argumentos com os quais ela se justificou a presença dela no estuário do Tejo. Não veio para ser a depuradora do estuário do Tejo por excelência, porque para isso temos os sistemas mais do que instalados, mas esse papel, com certeza, que foi invocado. Portanto, continuar a ter o papel depurador não é com a ameijoa japonesa que nós dependemos. Aliás, até, infelizmente, a apanha ilegal e todo este problema que foi sendo aqui detalhado e debatido, traz-me, em termos de conservação de natureza, um problema acrescido, que é, como é uma atividade ilegal, a componente ilegal é tão forte porque faz com que neste jogo do gato e do rato com as autoridades haja perturbação, haja invasão de espaços pelos quais é a nossa missão defender e preservar. Por exemplo, temos ali na zona da ponte, temos as salinas de Salmouco, temos zonas em que exigimos uma elevada tranquilidade para os sistemas, para as aves aquáticas, e obviamente os apanhadores ilegais não vão fazer a hora de expediente das 9 às 5 nem com um plano controlado. E, portanto, não só a apanha ilegal tem impactos sobre as espécies locais, tem impactos pela forma como não são controladas, a forma como é gerida a exploração desta espécie, mas também tem efeitos muito mais vastos, que as questões sociais que falam também têm impactos sobre o espaço que nós temos enquanto Conservação da Natureza, enquanto ICNF, de gerir, que é a Reserva Natural do Estuário do Tejo. Ela ocorre também no SAD, também nos sistemas costeiros, como por exemplo a Lagoa de Óbidos e a Lagoa de Albufeira, mas aqui estamos também com este problema acrescido. Portanto, Sónia Reis, ela tem um papel depurador, mantém um papel depurador, obviamente, estará sempre presente na argumentação, mas, acima de tudo, o controle é muito mais forte do que isso. É evitar a dispersão descontrolada, evitar os usos e as atividades e tudo o que vem de impactos associados a uma exploração ilegal. E permitindo-me entrar na pergunta que fez ao professor José Guerreiro, sim, ela é exótica, mas como o professor Guerreiro também já foi adiantando e que nós iremos sempre recorrer à expertise dele, porque não é só o presidente do IPMA, é também um querido colega com muito conhecimento nesta área, para passarmos do anexo 2 para o anexo 3 do decreto das exóticas de 92-2019, para passar uma espécie de caráter excepcional. Tudo isto fará com que o plano de ação que nós temos enquanto exótica preparado, pronto para publicar em resolução do Conselho de Ministros, a curto prazo passará por ser um plano de controlo, que penso que foi o que perguntou o deputado António Mendonça Mendes, esse plano de controlo. Porquê é que não está ainda publicado? Porque, como sabem, esta Casa esteve envolvida num esforço muito grande, muito recente, da publicação dos planos de gestão da Rede Natura 2000 e, portanto, agora sim podemos começar a respirar e voltar a agarrar todos estes temas que temos prontos para ser publicados e penso que a curto prazo vai ver a luz do dia. Mais este plano, já temos do Lagostim Vermelho, do Siluro, do Opunci, que é o Figueira da Índia, já temos uns quantos planos de ação publicados. Este deixará de ser um plano de ação quando passar a ser uma espécie de especial, do regime especial, e passará a ter então um plano de controle, que é a forma como é que assumimos que, apesar de ser invasora, a exploramos, e porque também aí para nós será muito grato ver no ICNF, nas áreas protegidas, atividade económica na exploração do recurso natural, e portanto é uma relação win-win e todos ficamos satisfeitos porque temos desenvolvimento económico, social e ambiental.
E pronto, muito obrigado. Vamos iniciar agora uma segunda ronda. Eu gostaria que os senhores deputados fossem sucintos, porquanto ainda a nossa ordem do dia ainda não se esgotou, ainda tem mais de uma dúzia de pontos para apreciação e, portanto, dava a palavra à senhora Sónia do Reis. Um minuto, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu agradeço todos os esclarecimentos, porque efetivamente, para dizer que esvaziaram praticamente as perguntas que eu tinha agora para esta segunda ronda. Mas acho que é importante reforçar o facto que este despacho não foi elaborado de ânimo leve, pressupõe outras medidas, pressupõe uma articulação e uma real vontade de discutir e resolver o problema. E, portanto, eu penso que é importante que esta ideia fique aqui bastante vincada. E também retiro que, apesar de não se ver no terreno grandes movimentações, não quer dizer que as entidades não estejam a trabalhar. Estão a trabalhar e a tomar medidas e isso é importante. E faz parte, efetivamente, de uma estratégia que nós confiamos que irá certamente dar frutos, precisamente porque está a contar com a articulação e também com o saber das diversas entidades. Apenas para clarificar, eu iria perguntar se os senhores consideram que é necessário que a AMEJOA passe pela Lota, enfim, as entidades que estão, enfim, mais por dentro do assunto, e por um processo de depuradora nacional antes de ser exportada, até porque não existe uma zona A no Tejo. Portanto, se estes dois aspectos são realmente importantes. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paulo Graça, também Vice-Presidente desta Comissão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem-vindo a todas as entidades. O justo não pode pagar pelo pecador. E nós até podíamos ter aceitar esta medida radical, mas teríamos que já ter, digamos, resultados para isso. Nesta sala estão as entidades máximas que poderíamos ter chegado a dar uma responsabilidade ou responsabilizar. Um jornalista, como todos sabem, pôs isto a nu nos meios de comunicação e nós deveríamos ter, antes dele, ter atuado. Isto é um insucesso para todos nós, porque uma coisa é, para apanhar este tipo de amejo, a pessoa tem que estar lá horas enterrada no lodo e, portanto, o que é que está a faltar aqui? E com todo o respeito, Sr. Comandante da Polícia Marítima, e eu sei bem as dificuldades que Vossa Excelência tem e os seus homens, dado a escassez de meios. Tudo bem que podem fazer, e as nossas polícias fazem esse trabalho quando têm que fazer robusto, de uma forma eficaz, como quase ninguém faz. Mas a gente sabe que há pouco. Isso não pode ser feito todos os dias, porque eles vão apanhar a mesma todos os dias. E o que eu deixo aqui é realmente, a Doca Pesca falou muito bem do modelo. Temos que arranjar um sistema em que a mesma saia dali, portanto, entre, efetivamente, logo numa zona de pesagem. A depuração pode ser ali feita ou em empresas, se forem empresas exteriores, volta ali, depois para dali sair a certificação como venda. Mas, no fundo, a medida é a mesma fiscalização na apanha. Se fizermos aí, penso que todo o resto será colmatado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpa. E obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria tranquilizar o Sr. Presidente do IPMA, porque eu sei bem que um sistema de monitorização sanitária se aplica apenas às zonas onde é legal a apanha. Pronto. Mas, como em qualquer comunicação, ou há uma pessoa que se expressa mal ou outra que entende pior. E isso levanta-me a questão, que são aqui as questões que, mais uma vez, eu admito que se calhar fui eu que percebi mal. O Sr. Presidente do IPMA veio dizer que podem confiar no sistema, há rastreabilidade. E a seguir, ouvimos a DGRM e a ASAI a dizer que há um problema de rastreabilidade e que há um problema que decorre logo dos próprios documentos serem em papel e nós temos que evoluir para um sistema eletrónico. E, portanto, sem nenhum julgamento, aquilo que eu quero perceber é se há ou não há um problema de rastreabilidade. Porque se houver um problema de rastreabilidade, presumo eu que há um problema de partida para o sistema de monitorização sanitária. E, portanto, a questão que eu coloco muito concretamente a estas três entidades, DGRM, ASAI e IPMA, é: há ou não um problema de rastreabilidade? E se esse problema de rastreabilidade a existir, coloca ou não em causa a confiança que podemos ter no sistema de monitorização sanitária? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E vamos agora de novo para as entidades. Tem até 3 minutos. Cada um, acho que quiserem intervir. Senhor Professor, Presidente do IPMA, faz favor.
Muito obrigado.
Eu creio que vou responder ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes e deixo para os meus colegas a outra matéria de competência. O Sr. Deputado, há aqui uma confusão que é a seguinte. Vamos lá ver. O Sistema Nacional de Monitorização de Bivalves, por definição, apenas abrange a classificação das zonas em função do seu estado sanitário. Ponto, parágrafo. Termina nessa fronteira. A rastreabilidade que os colegas estão a referir é jusante disto. O que eu estou a garantir é que o controle sanitário das zonas não está a falhar. A rastreabilidade está a falhar quando nós, e perdoem-me os colegas, mas eles próprios o sabem, quando nós não conseguimos identificar que há uma determinada amêijoa que entra no mercado e não conseguimos identificar se a sua origem é correta ou é incorreta, se foi apanhada de forma legal ou ilegal. Portanto, eu peço-lhe, por favor, que não utilize a expressão Sistema Nacional de Monitorização de Bivalves àquilo que não é aplicável, porque o sistema, como está definido na União Europeia e com os regulamentos, é apenas isto. Termina na fronteira de está contaminado, não está contaminado na zona de exploração. Tudo o resto é ajusante. E os problemas de rastreabilidade, como aqui foram vistos, estão ajusante disto. É por isso que eu lhe garanto que o Sistema Nacional de Monitorização de Bivalves funciona, é credível, terá falhas como qualquer outro, mas que essas falhas não são significativas, não colocam em causa a saúde pública e, sobretudo, o que se passou da comunicação social, também é a casa certa para o dizer, não é aceitável. As notícias foram empoladas, não houve o contraditório obrigatório segundo a deontologia e ética profissional, nunca foi perguntado ao IPMA e, afinal, o IPMA não foi enganado, o que colaborou foi com o Ministério Público para se conseguir identificar uma situação de potencial fraude à qual o Ministério Público pediu a ajuda do IPMA e, por isso, manteve o sistema em funcionamento tal como estava, de tal forma a não despertar atenções. Aliás, eu tenho aqui, se me permite, isto é o volume de correspondência trocado com o Ministério Público, precisamente para se verificar aquilo que foram as notas de esclarecimento, algumas delas aqui dadas, mas também que este sistema funcionava. Muito obrigado.
Muito obrigado. E tem agora a palavra, se assim o entender, da GRM, Vice-Almirante António Cândido. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido e relativamente a esta questão levantada pelo Sr. Deputado Mendonça Mendes, sobre a questão da rastreabilidade, e eu falei na intervenção inicial sobre o sistema de monitorização sanitária, que está a funcionar e bem, e pelos resultados que existem, é um sistema muito eficaz. Também aqui o problema é, neste caso, montante. O sistema de rastreabilidade na origem, até entrar no sistema de monitorização sanitária, é que não está a funcionar. Portanto, era só para deixar isto claro. Muito obrigado.
Muito obrigado. E dava agora a palavra ao Sr. Presidente do Inspetor-Geral da ASAI, Dr. Luís Florenço. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho muito mais a acrescentar. Houve aqui questões que foram colocadas. Só garantir que continuamos a intervir nesta matéria, sem dúvida nenhuma, e tudo aquilo que possamos fazer, seja as propostas aqui levantadas de passar pela lota, seja outras que possam facilitar a intervenção das autoridades, é tudo melhorias na intervenção, inclusivamente até na fase final de destruição do próprio produto. Estaremos certamente a acompanhar e vamos continuar a intervir nesta matéria. É uma questão de segurança alimentar, que não haja qualquer tipo de dúvida, que estamos muito empenhados na resolução, pelo menos na diminuição do risco que há. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora a palavra para o Sr. Diretor-Geral da Autoridade Marítima, Comandante-Geral da Polícia Marítima e Vice-Almirante José Ferreira. Faz favor.
Muito obrigado. Eu iria responder à pergunta do Sr. Deputado João Paulo Graça, relativamente à capacidade da Polícia Marítima. Obviamente que, enquanto Comandante-Geral da Polícia Marítima, eu diria que gostava de ter 3, 4, 5, 10 vezes os efetivos e os meios que tenho. Aliás, não há nenhum, digamos, organização policial ou mesmo militar que não diria que gostasse de ter mais meios. Agora, eu tenho que trabalhar com aquilo que me dão e com o que o Estado põe à minha disposição, e isso faço de forma a rentabilizar da melhor forma os meios que tenho. é um lugar comum dizer que não é possível ter um polícia em cada esquina ou em cada cidadão, e o mesmo se passa com a Polícia Marítima e com o espaço que vimos que até é bastante extenso relativamente às áreas onde é feita, onde é permitida e onde não é permitida a apanha da ameja. Agora, o que eu posso garantir é que nós continuaremos a trabalhar, continuaremos a fazer as nossas operações. Mais uma vez, não vou relevar aqui algumas técnicas ou táticas que vamos adaptar e que ver se conseguimos chegar mais longe, mas o problema, como eu referi no início, não é um problema só policial. É um problema que tem múltiplos fatores, tem múltiplas dimensões e que, mais uma vez, deve ser uma intervenção conjugada de todas as entidades com responsabilidades nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. E o Sr. Presidente do Conselho de Administração da DOCA Peste, Dr. Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão foi, direta, foi colocada de forma muito direta. Se atualmente, se o registro da ameijoa tem que ser obrigatoriamente feito na lota, a questão acho que foi esta. Passar pela lota, a questão foi essa. Neste momento, sim. A resposta é sim. Neste momento é claro que é obrigatório que o registro da ameijoa seja feito pela lota pelos apanhadores da ameijoa. E, portanto, pelos pescadores. O futuro poderá ser diferente. Essa pergunta que me está a colocar, não sei se terá que ser assim ou não, vamos ver. Não sei qual o modelo final que vai ter que resultar. O atual modelo só obriga a que haja um registro. É importante que haja aqui uma garantia, que na fase inicial haja a pesagem, haja aqui uma verificação, entre nas depuradoras também. Portanto, há aqui um processo que está a ser estudado. Não sei qual é o resultado final, portanto, também estou à espera que dê aqui uma resposta dessa natureza, porque não tenho a resposta para essa questão, mas está a ser estudado um modelo talvez alternativo, talvez diferente, em que garanta que haja aqui mais fiabilidade no processo, se me permite. Ou seja, acho que a resposta pode ser esta, não é? O processo tem que ser mais fiável, tem que haver uma garantia que a ameijoa entre nas depuradoras e que haja informação nas lotas. Agora, a resposta que posso dar é, pode não passar pela lota em termos de pesagem, se for outra a solução, mas é obrigatório que a informação seja sempre registada nas lotas. Isso é obrigatório, sempre. Na minha ótica, na nossa ótica, a solução que venha a surgir obriga a que assim seja. Até porque há tem que pagar, digamos, as taxas equivalentes, enfim, todo esse processo aí. E o processo que eu um bocado expliquei na fase inicial, que é o processo que a DOCA Pesca faz, que é também um trabalho fundamental para todos os operadores que operam no mercado nacional na pesca. Para os pescadores, é essencial o papel da DOCA Pesca. Isso eu digo até à exaustão, porque é verdade. Obrigado.
Muito obrigado. E agora a palavra para o Dr. Carlos Albuquerque, do ICNF, para concluir, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados e senhores deputados, estamos a falar de matérias que estão na área de influência da Reserva Natural do Estuário do Tejo, que tem não só atividades da área do mar, mas também da agricultura. Penso que ambas são matérias do interesse desta Comissão Parlamentar. A Reserva Natural do Estuário do Tejo, no próximo dia 19 de julho, celebra 50 anos da sua classificação. E, portanto, irei, com a vossa licença, programar uma iniciativa em que vos possa receber para poderem, in situ, discutir, ver, debater ou até apresentarem à nossa reserva as soluções dos problemas que estamos a debater. Obrigado.
Muito obrigado. Terminamos aqui o ponto 3 dos 19 que temos na nossa ordem do dia. Portanto, pedi aos senhores deputados para não se ausentarem. Vamos nos despedir das entidades e vamos continuar. Senhores deputados, podemos continuar? Permitem? Sr. deputado Amílcar, podemos continuar? Bem, vamos.
Não quero nada.
Tá. Ora bem, 4.4, se me permitem, ponto 4 da ordem do dia. Este ponto está prejudicado, porquanto, e queria agradecer à senhora deputada Ana Martins, que já aqui não está, não vem, não é? A senhora deputada Ana Martins teve o trabalho de fazer um relatório de um projeto de lei 509 do PAN que não vai ser discutido. E por isso queria agradecer à senhora deputada, ela já sabe. Aí o assessor, estava a dizer o assessor que teve aqui muito trabalho e de facto. Pronto, e pedir-lhes desculpa porque este ponto foi arrastado para plenário e foi chumbado, portanto não há discussão do relatório. Peço aos senhores deputados e ao senhor assessor que depois transmitam à senhora deputada os agradecimentos. E ela só não está aqui porque já teve esta informação. Ponto 5 da nossa ordem do dia.
Senhor Presidente, peço desculpa. Eu gostaria de saber se era possível antecipar a discussão do ponto 14 da ordem de trabalhos. Eu já falei com o senhor deputado João Paulo Graça. Penso que será... É o 13? Pronto. Relativamente ainda à mesma, porque se me pudesse antecipar esse ponto, é o 14, pronto, o 14, se pudesse antecipar ficaria mesmo muito grata, certo. Se não houver nenhum impedimento.
Pergunto ao Partido Socialista, portanto,
é sobre a discussão mesma, do projeto. A discussão de um projeto. Pois, ainda está... Pronto, o meu é 14.
Está aqui vários.
Então, se puderem, eu agradeço, só porque me pronto, é porque
estou
aqui o sentido.
Sr. deputado António Mendonça Mendes, estamos a precisar de si para a mesma. Então, vamos para o ponto 14 da nossa ordem do dia, discussão do projeto de resolução número 729, do Chega, que recomenda ao Governo a implementação de medidas no setor da apanha da ameijoa japonesa. A ameijoa está fresquinha, eu dou a palavra ao Chega.
Já está, Nelson.
Não sei quem é.
Sou eu, Sr. Presidente. Peço imensa desculpa, não tenho informado. Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, mesmo fresquinha, é pena não estar aqui em cima da mesa. Portanto, como acabámos até de discutir, e até para abreviar isto, os problemas foram aqui discutidos, eu só muito sucintamente vou ler então as nossas medidas finais, porque o resto acabámos de falar, e para poupar-nos a todos nós também um bocadinho. Portanto, o que é que nós recomendámos? Que seja reposta à venda direta dos moluscos, bivalves, incluindo a ameijoa japonesa, pelos pescadores, que garanta a formalização de contrato entre pescadores e os estabelecimentos conexos, providencio que os contratos de fornecimento sejam comunicados previamente à DGRM e que garanta que seja adicionado digitalmente o título único de licença de pesca, autorização para venda fora da lota dos moluscos, bivalves e operadores licenciados nacionais ao abrigo do decreto-lei. E, portanto, escuso-me a dizer mais alguma coisa porque penso que não vale a pena e acabámos todos a falar disso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Senhora Deputada Sónia Oliveira, do PSD, faz favor.
Oliveira não, dos Reis. Não sei quem é Sónia Oliveira, mas não sou eu. Muito obrigada. Pois estamos aqui com guiões diferentes.
Mas é o 13.
É? Peço desculpa, Sr. Presidente. Bem, relativamente a esta discussão deste projeto de resolução e no seguimento daquilo que acabámos aqui de ouvir e também... inspirada nas palavras do Sr. Secretário de Estado das Pescas e do Mar, por diversas vezes tem frisado que as medidas de controle, prevenção e fiscalização da apanha de bivalves têm mesmo de passar pela lota. Portanto, o passar pela lota é também uma forma de garantir os apoios e a própria proteção dos pescadores e dos mariscadores relativamente ao registro daquilo que é apanhado. Portanto, neste momento, nós não podemos acompanhar o conteúdo desta proposta, precisamente porque há aqui um aspecto em que entramos em conflito, que é realmente o passar pela lota. Passar pela lota pressupõe o registro. É extremamente importante que esse passo seja dado. Poder-se-á equacionar outros cenários no futuro, mas a passagem pela lota, neste momento, é extremamente importante, até para a proteção dos mariscadores e pescadores. Portanto, essa é uma proposta que a nós, neste momento, não nos faz sentido. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós temos um projeto de resolução sobre este tema que há de ser agendado aqui na Comissão e votado, e que visa que haja um grupo com as várias entidades que possa ter uma solução definitiva para este tema. Eu acho que o projeto de resolução do Chega é bastante bem intencionado, mas, sinceramente, é muito voluntarista nesta fase. E, aliás, é muito oportuno estar a ser discutido no final destas audições todas. Mas cabe uma coisa. Há uma coisa que falta, que é um pressuposto básico aqui, que é a rastreabilidade do produto. Ou seja, nós, neste momento, não conseguimos assegurar a distinção entre o produto que vem das zonas licenciadas e que vem das zonas não licenciadas. Quer dizer, nós não podemos contribuir para um crime que é atentar contra a segurança alimentar e ter aqui um problema de saúde pública. Eu sou muito sensível ao tema de que o despacho é fundamentado no princípio da precaução, que em linguagem popular significa cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Agora, isto não invalida um outro ponto que eu acho que é importante e que já falámos na outra audição, que é o Governo também não pode ser insensível a que tem 39 operadores económicos que, de repente, viram as suas expectativas frustradas, porque também há o princípio da tutela da confiança. E, portanto, estas medidas mais extremas, que eu até posso admitir, têm que ser acompanhadas de minimização, designadamente do impacto que têm naqueles operadores, cumprem as obrigações à Segurança Social, cumprem as obrigações ao fisco, cumpriram as obrigações de licenciamento e que neste momento estão impedidas de trabalhar no estuário do Tejo. Portanto, nós nunca votaríamos contra este projeto de resolução, porque ele é bem intencionado, mas em consciência não podemos votar a favor, porque na realidade nós neste momento não temos garantido aquilo que é mais essencial, que é a certeza de que os produtos que entram no circuito legal têm objetivamente origem em zonas legais. Portanto, e é isso que nos faz não acompanhar este projeto. Mas eu repito e insisto que tenho pena que não seja discutido ao mesmo tempo o projeto de resolução, que o projeto de resolução que nós aqui propomos, e que convenhamos, não quer fazer política partidária, mas quer dizer, já foi chumbado pelo Chega e pelo PSD no Orçamento de Estado, aquilo que nós pedimos é que haja um grupo multidisciplinar que possa, de uma vez por todas, resolver este problema. E como nós vimos pela discussão que aqui tivemos hoje, e foi muito útil termos aqui todos, nós precisamos, para proteção desses operadores que o Chega quer e bem salvaguardar, mas para proteção desses operadores, nós temos a obrigação de garantir um sistema em que todos possamos confiar. Agora, isto não isenta ao Governo de, enquanto vigorar esta medida, nós temos objetivamente de compensar economicamente estes operadores que estão impedidos de trabalhar. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Paulo Graça.
Obrigado, Sr. Presidente, e agradecer as palavras dos colegas deputados, mas dizer o seguinte, em termos de segurança alimentar, eu não sei se vocês se aperceberam naquelas duas primeiras cadeiras, em que o IPMA e a DGRN não estavam de acordo em tudo. Porque quando um fala no perigo, o outro já falava que provavelmente, mesmo a outra zona que está interdita, provavelmente em pouco tempo poderá também ser legal a apanha. Portanto, há alguma coisa aqui não bateu certo. Eu ia chamar a atenção, mas como só tinha um minuto e o Sr. Presidente não me deu a tolerância, não quis aqui enfrentar as entidades, porque alguma coisa entre uma entidade e outra não estavam a bater certo. No fundo, aqui o que se tenta é que realmente estas pessoas possam voltar à atividade. E nós aqui estamos, eu até compreendo a medida que foi tomada anunciada pelo Sr. Secretário de Estado, se calhar até uma medida quase, deixem-me dizer assim, ah, chega, uma medida radical, ou seja, vamos proibir tudo, só que não houve fruto. Não houve fruto. O que é que se fez? Foi dizer a quem estava legal que não podia trabalhar, e o que é que vimos aqui? Os ilegais continuam a trabalhar. E, meus senhores, vamos lá ver uma coisa. Serem apanhadas toneladas já perto da fronteira é sinal que falhou logo na apanha, como eu disse há bocado. As pessoas têm que estar horas dentro da água no lodo a apanhar a amêijoa. E deixem-me até ir um bocadinho mais longe. Não há, todos nós sabemos, não precisamos estar aqui a esconder que não há recursos humanos na Polícia Marítima, como não há nas outras todas. Mas até a utilização de drones, porque se está lá uma pessoa a apanhar uma amêijoa, até um drone lá por cima, eles apercebem-se logo que já estão a ser vigiados em terra. E até, mais longe ainda, se os drones até já falam, eram logo avisados quem está lá a apanhar que se deve abandonar a atividade e vir imediatamente para terra. E, portanto, o que está aqui a faltar é uma fiscalização, não é um musculado de vez em quando. Eles vão lá todos os dias. E, portanto, este projeto tem aqui logo repor a apanha e a venda para minimizar, porque isto é assim, o que é que vai sair, e como muito bem acabou de dizer, o que é que vai sair mais caro? Estarmos agora a indemnizar estes pescadores legais que não podem trabalhar, ou se calhar reforçar a Polícia Marítima com mais meios, quer humanos, quer, não sei se materiais, eles não, de materiais não se queixam, mas meios humanos. E, portanto, penso que seria um primeiro passo, porque, como vimos aqui, a amêijoa parece até que tem boa qualidade, mas também vimos que não. Mas se era apanhada até agora, devia continuar a ser, está bem? E aqui era um bocadinho de justiça para quem quer trabalhar, uma boa fiscalização. A amêijoa devia sair dentro da água, devia ser logo pesada, depois ia à depuradora, depois voltava para venda de uma forma certificada eletronicamente. Quando fosse apanhada, era fácil fazer o rastreamento se aquele lote foi um lote realmente que seguiu todos os trâmites legais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos escutar a que está a discussão deste projeto de resolução. Vamos regressar agora ao ponto 5 da nossa ordem do dia. Discussão e votação do relatório relativo ao projeto de lei 521 do PAN pelo fim da utilização de veículos de tração animal e reconversão para veículos de tração elétrica. É relator o Sr. Deputado Firmino. O relator, sim, o relator, é o relator, sou deputado, Firmino Ferreira, a quem eu dou a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, portanto, era a intenção do grupo parlamentar, portanto, agradecer à Sra. Deputada do PAN, Inês de Sousa Real, a apresentação deste projeto, da qual produzimos o relatório que hoje apreciamos. Sobre o projeto de lei e o respectivo relatório, ressalvo que, no que concerne à conformidade da iniciativa com as regras de logística formal da elaboração de atos normativos da Assembleia da República, por forma a garantir a clareza dos textos normativos, mas também a certeza e a segurança jurídica. Estas questões de conformidade encontram-se tanto na nota técnica da iniciativa e quero aproveitar para agradecer aos serviços pela sua elaboração, como na conclusão do relatório, na esperança de, portanto, serem acolhidos pela autora do projeto. Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não suscita outras questões no âmbito da logística formal ou jurídica.
Portanto... Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem se quer pronunciar sobre este relatório? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 6, discussão e votação do relatório do projeto de lei 522 do PAN, é adiado a pedido do Partido Socialista. Correto? Correto. Ponto 7, fixação da redação final do texto relativo ao projeto de resolução número 525 do JPP. Despeço-me de ler o resto. Pedi ao Sr. Deputado Filipe de Sousa, se quer pronunciar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, portanto, concordo com o texto final apresentado, portanto, não tenho nada a opostar.
Algum partido tem alguma coisa a opor?
Nada a opor, para ficar ajustado.
Então, Está aprovada, está fixada a redação final. O ponto 8 da nossa ordem do dia é a fixação da redação final do texto relativo ao projeto de lei 454 do PAN. Alguém tem alguma coisa a opor? A opor, está fixada a redação final. Ponto 9, projeto de fixação da redação final do texto relativo ao projeto de lei número 620 da IEL, que recomenda ao Governo a criação de um pacote de apoio extraordinário à resposta às tempestades ocorridas. Alguém tem alguma coisa a opor? Ninguém tem a opor. Ponto 10, discussão do projeto de resolução de 534. Recomendo ao Governo a reclassificação da castanha como produto, como fruto fresco. Eu penso que este, se calhar, vamos ter que adiar, não está cá o autor. E esteve. Não, aqui não há votação. É só discussão. Se não se importam, eu considerávamos adiado este ponto. Como? Não há votação. É para adiar a pedido da IEL. Ele que teve cá.
A pedido não.
Então. Até o que é que fazemos?
Sr. Presidente, muito obrigado. Esta questão dos 90 dias deve dar o prazo suficiente. O que queria que ficasse bem claro, para não falhar como da outra vez, é que procedesse a um envio para a primeira comissão para ser acompanhado, senão depois passa outra vez os 90 dias e... Pois, tem conexão, mas que não falha. Agora só essa preocupação, porque da outra vez falhou. E, portanto, a menos nestes 90 dias, a ver se conseguimos chegar a bom porto.
Sr. Presidente, se me permite, sim, eu queria reforçar a posição do Sr. Deputado Fernando Queiroga, dizer que os 90 dias dará, em princípio, mas devemos estabelecer aqui um prazo e reforçar à primeira comissão que se pronuncie sobre esta matéria, senão ficaremos aqui ad eterno ou que não se pronuncie. É preciso reforçar. É isso mesmo, é esse o ponto. Até se pronunciassem no prazo de 60 dias, era bom para nós termos mais 30 para depois ver o que era. Isso era o ideal.
Sim. Muito bem. Liberamos aqui, sendo que não era da nossa responsabilidade. Seria, como é que seria? Seria em conferência de líderes, os líderes parlamentares, mandatarem os coordenadores da primeira comissão e os responsáveis para discutirem este assunto na primeira comissão. Pronto, mas aceito que assim seja, é mais um reforço. Foi deliberado aqui hoje solicitar à primeira comissão que se pronuncie de forma a garantir o cumprimento dos prazos. Certo? a deputada única indicou uma lista de entidades para solicitar o contributo por escrito. As entidades são SOS Animal, Provedoria do Animal, Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Programa de Defesa Animal da PSP, Associação Portuguesa de Busca e Salvamento, FEDRA, Coletivo Animal, Liga dos Bombeiros Portugueses, Provedor do Animal da Almada, Provedor do Animal de Lisboa e GNR CEPNA. Isto é por contributos por escrito. Por escrito. Por escrito. Pronto. Pronto. Está tudo? Quem vota contra? Quem se abstém? Pronto, está aprovado. 17º ponto da nossa ordem do dia, distribuição e nomeação do relator, relatório intitulado Portugal na União Europeia 2025, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. O relatório deverá ser remetido à 4ª Comissão de Assuntos Europeus até o dia 8 de maio de 26.
Temos reunião.
Como? Temos que o discutir até 5 de maio de 2026. Quem é o relator? Está em condições?
Está-se. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD indica o Sr. Deputado Firmino.
Sr. Deputado Firmino, tem até 5 de maio para fazer o relatório. Informação sobre iniciativas... Ora bem, informação. Se me permitem dispensar a lista, a leitura das iniciativas europeias, que estão na ordem do trabalho, dou delas conhecimento. Outros assuntos. Temos aqui vários assuntos. O primeiro assunto tem a ver que tenho a dizer de que amanhã, como sabem, se vai realizar a nossa próxima ordem, a nossa próxima reunião, com início às 9 horas. Era para ser, mas os grupos não quiseram. Depois, queria dar conhecimento de que vamos realizar no próximo dia 21 de abril, às 14h30, audições a requerimento do Chega sobre a situação atual da plataforma e os trabalhos, a Parca, das seguintes entidades que já estão confirmadas, das seguintes entidades: Gabinete de Planeamento, GGPP, já está confirmado? Ainda não está.
Esse ainda não.
Mas foi solicitado. GPP, ASAI, Diretor-Geral do Consumidor, está confirmada. Autoridade da Concorrência, está confirmada. A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, está confirmada. A CAP, a CNA, que está confirmada. Eu propus acrescentar aqui a Confagre, não, a outra que não. A Confagre, está. A JAP, está confirmada. A Confederação de Comércio e Serviços, está confirmada. Não está confirmada ainda a Confederação Nacional de Jovens Agricultores. A Associação Portuguesa de Empresa de Produtos de Marca, Centromarca, não está confirmada. A Confederação de Empresarial de Portugal, CIP, não está confirmada. Federação das Indústrias Portuguesas de Agroalimentares, FIPA, não está confirmada. E a Associação de Distribuidores de Produtos Alimentares, não está confirmada.
Ainda.
Depois, para além da Parca, temos aqui alguns projetos de resolução que é no Senado. Pedimos o Senado. E vai ser assim, vai ser... É dia 21. Depois, para além disto, está previsto aqui a discussão de mais alguns projetos de resolução que eu não vou ler, até porque alguns está prejudicado, porque alguns foram adiados e passarão para...
Estes são os que hoje entraram de 21, mais os adiamentos de hoje.
Depois, para o dia 22, está prevista uma nova na nossa ordem do dia está previsto, para além, no ponto 2, a audição no âmbito da disponibilidade do projeto número 206 do JPP, que já está confirmada. JPP, sim, o projeto de lei 236 da Aguardente.
Começa
dia 22. Já foi suficientemente divulgado.
Não, eu não se terminou de nenhuma confissão, não é?
Era para ter sido amanhã, mas foi adiado por causa do Sr. Ministro.
Sim, não, mas esquece, mas estava previsto. Certo. Ora bem. Dia 22. Como sabem, ela estava prevista para amanhã, quarta-feira, certo? E quando foi adiado ao Sr. Ministro, foi dito que adiava tudo 8 dias. Às 9. É a mesma que era amanhã.
Muito bem. Quem são, quem é que vai ser ouvido?
Vai ser ouvido. Marianete Alves, viticultora. Confirmado. Vamos mandar. Mas... Não.
É do vinho, da Aguardente.
Da Aguardente. Aquela da Aguardente. Manuela Alves. Vocês vão receber isto. Manuela Alves, confirmada por videoconferência. Marinette é aqui. E Manuela é por videoconferência. Paulo Vaz Tomé, viticultor, confirmado. Vítor Marques, viticultor, confirmado. Depois, no ponto 3, no âmbito da especialidade do mesmo projeto, temos a AVA Duriense, Associação de Viticultores e Agricultura Familiar, que não está ainda confirmada. A Associação dos Vinhos e Espirituosos de Portugal, a ACIVEV, confirmada. Depois, a Associação de Empresas de Vinho do Porto manifestou indisponibilidade, que depois eu proponho que ela passe para o grupo seguinte, que é dia 5 de maio. Não tem disponibilidade neste dia 22 de abril. Já digo.
Eu só quero os dias. A
gente pode mandar essa mesa e
coordenador.
Hã? É dia
22
de abril. Pronto. Vamos mandar. Portanto, para 22 são estas entidades.
E dia 5.
21 Parca, 22 da Aguardente.
Isso.
E 5 também da Aguardente.
Esperem, calma. 22. No dia 29. Temos a visita ao Bibeja e eu queria reforçar o pedido aos senhores deputados para se inscreverem. Calma. Depois, no dia 5 de maio... Que dia 5 de maio? A que horas aqui?
É, acho que
15 de maio, veja se é terça-feira, vamos começar às 14h30.
O quê?
Não. 5 de
maio.
É uma terça, vamos passar para as 14h30, porque são muitas entidades. Vamos começar meia hora mais cedo. Dia 5, 14h30, é uma terça-feira. Está bem? Hã? Não. Depois, no dia 6 de maio, às 9 horas, os institutos... Onde é que eu pus aqui a confeira?
Okay. 6 de maio no quarto.
Peço desculpa, no dia 5 de maio eu propus acrescentar a Confagre. Tinham-se os grupos parlamentares, indicaram a CNA, a CAP e a AJAP. E eu achei de toda a justiça que se ouvisse também a Confagre, certo? Está bem? Peço a vossa anuência para isso. No dia 6 de maio, às 9 horas, os institutos, o Instituto de Vinhos, o IVDP, o IVV, e a CCDR e a Comunidade Intermunicipal do Douro. E não era a Casa do Douro? A Casa do Douro é aqui.
A Casa do Douro é aqui.
A Casa do Douro está a 5 de maio.
Mas, como vem aqui este do Norte, não pode ser mais tarde?
Estava, doutora Sara, como vem alguns do Norte, por pouco seja mais tarde, não será às 9. Epá, eles tanto vêm às 9, como vêm às 9. A gente depois vê. Depois vê-se a data. Okay. Senhoras e senhores deputados, eu sei que a noite, a hora vai longa e não estão cá todos. Mas eu tinha aqui uma proposta a fazer. Uma pré-proposta. Não. Uma visita aos Açores no dia 4, 5, 6, 7 e 8 de junho. Vou-vos dizer porquê. Dia 4 é feriado. É quinta-feira, é dia do Corpo de Deus. Depois, na sexta provavelmente vai haver tolerância de ponto, ou vai haver ou não haver. Depois tínhamos o... Pois, claro. Já sabia. Olha, depois teríamos... Eu já tenho um programa pré-estabelecido, portanto, para estes dias todos. Era quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e vínhamos na terça. Íamos na quinta e vínhamos na terça. Isto não é para decidir agora. Ponham isto à vossa consideração. Opa, vários deputados têm encontrado nos corredores. Temos que ir aos Açores.
8 é segunda.
Certo.
Falou em terça?
4 ou 9. Vira terça 9.
Ah.
10. Isto é para pensar e não é para decidir nada hoje. Eu estou em condições de vos fazer dar-vos o programa logo que vocês permitam. Agora, temos que começar a tratar disto. Eu vou-vos dizer... Estou a perguntar, estou-vos a pôr essa consideração. Então vou-vos dizer. Olha, o programa seria assim. No primeiro dia, Ilha do Pico. Íamos ver o vinho. Depois, no dia seguinte, íamos em lancha para o Faial. No Faial, tínhamos aqui, eu depois digo-vos, visitávamos uma cooperativa agrícola e a vinha do vulcão. Depois, no dia seguinte, íamos à terceira. Ver frutas e uma exploração de carne. Depois, no dia seguinte, íamos para a Ilha de São Miguel. E aí, explorações leiteiras, o chá e os ananases. E depois, no dia seguinte, propunham o almoço lá... Depois vou dizer, e regressávamos a Lisboa. E a seguir ao almoço regressávamos a Lisboa. Pronto, eu depois. Não, pico.
Quatro ilhas.
Olha, era o Pico, Faial, Terceira e São Miguel. Não são, porque vais no primeiro dia. Vês no dia 4. Não, é viagem e a abertura... Eu tenho que... Não, ouçam. É, obviamente que vai ter que ter o contributo de todos os... Isto é apenas o trabalho do Presidente. Mas dizem-me que há, mas isso era uma questão de eu depois ver. Olha, isto é apenas para que vocês não digam que o Presidente não faz nada.